Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente trouxe um convidado especialíssimo para gravar sobre um assunto que eu sempre tive curiosidade. Muita gente não acredita que seja verdade, mas eu tenho plena confiança que existe. Inclusive, vamos ver aí até o final do podcast se a gente consegue fazer alguma brincadeira. Para me ajudar, temos aqui a queridíssima, a cheirosa da Ira Croft.
Olá, ouvinte! Você que está aqui com a gente já viu pela vitrine quem está aqui, né? E já confesso, fomos hipnotizados pelo charme deste convidado.
Olha aí! E, obviamente, vamos apresentá-lo então, Rafael Baltresca, nosso queridíssimo hipnólogo. Por favor, faça a sua própria apresentação, porque você é um cara que todos vão invejar agora. É um cara que manda muito.
Olá, pessoal. Olá, meu caro Andrei, tudo bem? Oi, Ira. Tudo certo?
Tudo bem.
Bom, pra mim é um super prazer estar com vocês. Olá, ouvintes. Meu nome é Rafael Baltresca. Eu sou hipnólogo. Eu trabalho com hipnose. Muita gente quer saber a diferença de hipnólogo, hipnotista, hipnotizador, mas eu acho que o mais importante é saber que hipnólogo é a pessoa que trabalha com a mente das pessoas. E o objetivo hoje é responder as perguntas de vocês, algumas perguntas que vieram dos ouvintes.
Exatamente.
E o mais importante, hipnotizar todo mundo.
Olha aí, caramba, pessoal, agora vai ficar louco, louco. Mas então, antes de qualquer coisa, vamos pro papo. Então vamos lá, hipnose é um tipo de assunto que divide muito opiniões. Existem aquelas pessoas que acreditam, outros, os mais céticos com relação a isso, não acreditam. Mas eu não sei porquê, pra mim, desde eu vi pela primeira vez na TV, em shows, eu nunca tive problema em acreditar, até porque eu sei do que a mente humana é capaz de fazer com o nosso corpo. E eu não tenho nenhum problema em acreditar que alguém possa ter aí, puxar as rédeas e ter esse próprio controle. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre esse debate, do que é verdade, do que é real, do que não é, até onde a gente pode ir com hipnose, eu queria perguntar assim para a gente abrir o papo. O que é para você, Rafael, com as suas palavras, do homem que está gravando aqui com a gente hoje, o cara que entende, o que é hipnose?
Eu gostei do jeito que você perguntou. Quer dizer, para você, o que é hipnose? Eu gostei porque cada hipnólogo, cada hipnotista tem uma definição diferente. Eu acho que a definição mais simples, para que nossos ouvintes entendam também, para mim, hipnose é aprendizado. Ponto. Sempre que a gente aprende alguma coisa, a gente está, de alguma forma, hipnotizado. Porque existe uma forma de explicar que é um pouco complexa, mas eu tenho certeza que até o fim do programa a gente vai entender direitinho.
Com certeza.
Que fala assim, hipnose é a ultrapassagem da barreira crítica da mente consciente e a inserção de um pensamento ou sentimento no nosso nível subconsciente, desde que ele seja aceitável e elegido. É estranho, só que é simples quando você pega por partes. Os hipnólogos falam que a gente tem três mentes. Isso é como nós acreditamos, a mente inconsciente, que é responsável por batimento cardíaco, por sudorese, por transpiração, por respiração, por funções automáticas do corpo humano, que a gente não controla, está lá no nosso inconsciente. Existe o nosso subconsciente, que é onde mora o poder, que estão as nossas emoções, nossas memórias, todas as nossas memórias. O que a gente realmente acredita, nossas crenças, nossos valores, lá no subconsciente. E tem o nosso consciente, que é a parte lógica, a parte que decide. Ira, eu gosto de perguntar isso para a mulher.
Ih, caramba, olha aí agora.
Em casa, quem manda? Você ou o Andrei?
Eu.
Agora, quem diz que manda? Ele diz, mas você que manda de verdade. É mais ou menos igual ao subconsciente. Quem manda nas nossas reações, nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos é o nosso subconsciente. É lá que está o poder. O consciente, ele acha que manda alguma coisa. Ele tenta decidir, mas a verdade, a decisão vem de baixo. É por isso que às vezes acontece assim. Não sei se nossos ouvintes já passou por isso. Eu já. Sábado de manhã, 8:30 da manhã, eu acordo. Uma parte da minha mente tá assim: vai, Rafael, levanta, vai fazer um Cooper, pega o cachorro, dá uma corrida. Hoje é dia de hábitos saudáveis. E tem uma outra parte que fala assim: cara, fica na cama, meu. Fica tranquilo. Então é exatamente essa a briga do consciente e do subconsciente.
E por que essa parte que ganha? Porque eu continuo na cama.
Então, são suas crenças mais profundas, justamente o teu subconsciente que vai falar mais alto. Então, para a gente começar o papo de hipnose, a gente tem que entender o linguajar do hipnólogo, do hipnotista. O subconsciente é a parte mais incrível da nossa mente. O que faz o hipnólogo? Ele acessa o subconsciente. Então, por exemplo, agora vocês estamos completamente conscientes das nossas ações, sim?
Sim.
Com certeza. E se eu perguntar para você, por que, por exemplo, você gosta, sei lá, vamos supor que você adorasse se vestir assim, de camisa preta e tudo mais. Você vai me dar uma resposta consciente, lógica, do tipo, ah, eu acho que eu fico melhor assim, eu me gosto de um espelho, mas talvez tenha uma razão subconsciente. Talvez quando você era pequenininho, você viu, você experienciou, você sentiu alguma coisa que te faça até hoje usar roupa preta. Entendeu? Mais ou menos.
Interessante.
Dá pra gente começar o papo de hipnose?
Acho interessante.
Que dá. Então, hipnólogo é ele, que é o cara que vai pegar e vai entrar no seu subconsciente e vai vasculhar pra ver o que existe lá. E pode usar aí a hipnose em vários campos.
A gente fazer uma ilustração aí pro nosso ouvinte que está escutando agora. O consciente seria a pontinha do iceberg ali para fora.
Isso.
E o hipnólogo seria o mergulhador.
Perfeito, perfeito. Isso é interessante porque às vezes a gente acha que alguns sintomas, eles são o todo e não são. Por exemplo, eu vou ilustrar o que você falou agora. A pessoa tem uma alergia, tá? Isso é um sintoma.
Sim.
Ela acha que o problema dela está na pele. Ela está vendo isso como um todo. Aí ela vai no médico, tenta passar alguma pomada, ela tenta colocar algum spray e não acontece nada, porque a alergia vai e volta, e vai e volta. Aí essa pessoa vai até um hipnólogo, tá? Uma pessoa que trata, que cuida disso, que trabalha com hipnoterapia. E o hipnólogo vasculha a mente da pessoa e descobre que aos 2 anos, essa pessoa, vou dar um exemplo, tá? Não quer dizer que toda alergia é isso.
Uhum.
Mas descobre, nesta pessoa em específico, que aos 2 anos ela apanhava do pai, ela apanhava da mãe, apanhava dos irmãos. O subconsciente dela começa a achar uma defesa para isso. Qual que é a defesa mais fácil que naquele momento o subconsciente acha? A alergia. Porque quando ela tem a pele completamente cheia de alergia, as pessoas normalmente ficam afastadas dela. Então olha que interessante. Às vezes um problema com o pai, com a mãe ou com alguma outra pessoa causa alergia, que é um sintoma, e não adianta nada você bater nesse sintoma. O que faz o hipnoterapeuta? Ele descobre a causa disso e vai tratar da causa.
Eu percebo isso bastante mesmo. Pessoas que têm alergia a gatos. E na maioria das vezes as pessoas não têm alergia. E quando alguém chega e fala pra mim, ah, eu tenho alergia a gato, eu sempre pergunto pra ela, né, por quê? Ah, porque alguém lá no passado, lá na vida dela, passou de família em família, ah, que gato dá alergia a gato. Claro, eu entendo que sim, pelos de gatos dão alergia, assim como um bicho de pelúcia, assim como pó, assim como ácaro, assim como muitas coisas ao nosso redor.
Mas interessante descobrir, não o pelo do gato, mas o que significa o pelo do gato pra você.
Aquilo que tá nela.
O que tem por trás disso?
Exatamente.
Às vezes não tem nada a ver com gato, não tem nada a ver com pelo. Acreditem, eu já presenciei casos, e a gente acabou entrando sem querer no assunto de terapia.
Não, sem problema.
Que daqui a pouco a gente sai. Mas eu já presenciei casos de pessoas que, por exemplo, fumavam há 30 anos e descobre que, na verdade, ela sentiu uma solidão tão grande, mas um sentimento de abandono tão grande, que ela encontra no cigarro um amigo. Ou seja, o problema dessa pessoa que ela queria parar de fumar e não conseguia, não tem nada a ver com cigarro. Tem a ver com um sintoma de uma causa de abandono, de...
Ela encontra um apoio.
Ela encontra um apoio, ela encontra um amigo. E quando você resolve a causa disso, que é o abandono da pessoa, no caso, o cigarro vai embora. Então olha que interessante, né?
Sim.
Quanto na nossa vida não é um sintoma? A gente falou de coisas ruins, mas tem sintomas bons também. Por exemplo, Andrei, Ira, vocês são super comunicativos. Isso é um sintoma também de algo que aconteceu com vocês no passado. De uma causa que pode ter sido um pai, uma mãe, um tio ter falado muito bem, esse menino fala muito bem, essa menina fala muito bem, e vocês aprendem isso.
Sim.
Isso também é hipnose. Ah, então, para tirar totalmente o misticismo, hipnose não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com sobrenatural, não tem nada a ver com ET. Hipnose sim tem a ver com acreditar tanto numa coisa que ela passa a ser verdade. Você vive isso como se fosse verdade.
E a própria pessoa acaba levando isso pra frente sem entender o que, que está acontecendo.
É, Ira, como que nós fomos hipnotizados pelos nossos pais, né? Pelas figuras de poder, que vocês sabem muito melhor do que eu. Por exemplo, a igreja. A igreja tem um significado muito grande, né? Como
um
padre, né? Ou aquela figura de poder. O
exatamente.
Médico também tem. O médico, o professor.
O militar.
O militar. O diretor da empresa, o presidente, essas figuras, depois a gente vai falar mais sobre isso, elas hipnotizam a gente.
Famosos pica-grossa.
Exatamente. Por isso que a gente fala, né, que o pai, ele não tem ideia de como ele é importante para a criação, para a formação, para os valores de uma criança, assim como professor, médico, etc. Então eles realmente hipnotizam. Depois eu explico na técnica por que que isso acontece.
Olha aí, excelente. E é muito interessante porque você citou algo lá no começo que me chamou a atenção. Porque você falou aí dos três locais, vamos colocar assim, de leigo, né, para especialista. Três locais na sua cabeça que seria consciente, subconsciente e o inconsciente. E isso remete muito, não só remete, né, o cara que colocou isso na mesa foi o Freud. Né? E hoje a gente tem a psicologia sendo muito debatida, exatamente o que, qual viés você, como psicólogo, você vai seguir. A hipnose seria, na prática, a prova de que Freud estava certo?
Então, olha, falar de Freud junto com a hipnose pode ser um pouco perigoso. Porque o Freud, isso é uma briga que a gente tem com vários psicanalistas, né, que dizem, ah, a hipnose não existe. Eu já tive eu entrei na faculdade de psicologia e primeiro dia de aula eu já estava quebrando o pau com o professor. Primeiro dia de aula de psicanálise, eu já estudava hipnose há 7 anos, e a professora falou assim, hipnose não existe, Freud provou que não existe.
Olha aí.
Na verdade, Freud não provou nada. Freud, ele era um mau hipnólogo, ele era um mau indutor de hipnose. Quem era o bom mesmo era o Breuer, né, que ensinava um pouco Freud. O Freud, ele acabou desistindo, e isso ele fala em um dos livros dele, que ele desistiu da hipnose.
Sim.
Porque ele não conseguia induzir algumas pessoas ao transe, e ele começa todo o trabalho que é a psicologia através da fala e todo o trabalho que ele fez.
Sim.
Então não posso, a gente tem que tomar cuidado, porque são linhas diferentes, tá? Freud sim fala do inconsciente, fala do jeito dele e fala com as coisas que ele quer falar. A hipnose trata de uma outra forma diferente. A gente fala primeiro de subconsciente. Segundo, para o Freud você precisava de N sessões para que a pessoa, através da própria fala, ela vá entrando em assuntos mais densos, mais complexos, e ela encontre o real problema.
Ela mesmo percebe aquilo ali. É aquele trabalho que você vai puxando a cordinha, vai puxando a cordinha, até o momento que...
É o diálogo, né?
Isso
que trabalha com isso.
É o que a psicanálise trata. Eu não sou psicanalista, eu nem posso falar muito disso para não falar groselha.
Sim.
A hipnose já não. A gente sabe... A gente estuda o subconsciente, a gente sabe que está tudo lá, tudo mora no subconsciente, entenda já a diferença. Freud vai falar de inconsciente, a gente está falando de subconsciente.
Uhum.
São palavras diferentes, são formas de tratar diferentes. E o hipnólogo, ele vai na raiz, às vezes uma sessão de uma hora, uma sessão de meia hora, a gente acha o problema e a gente vai ressignificar esse problema. É isso que faz a hipnose.
Entendi.
Então, não que a hipnose prova que o Freud estava certo. Eu acho que a hipnose tem uma outra linha para provar que a mente, ela é incrível, que é super poderosa.
Sim.
E nós, os problemas estão lá, como as alegrias, as felicidades estão lá também.
Sim, isso é interessante porque a gente sempre entra nesse debate desses vieses de estudo, que, por exemplo, se a gente tivesse aqui com um neurologista, um neurocirurgião, é o cara que vai tratar da parte física
do cérebro. E muitas vezes esse cara vai acreditar em uma coisa completamente diferente do que um psicólogo que siga Freud, assim como outro psicólogo que siga Jung, isso, assim como um psicanalista. E às vezes essas quatro pessoas, vamos colocar cinco, o hipnólogo ali, às vezes essas cinco pessoas vão falar coisas completamente diferentes entre si, só que a mente é a mesma.
Então, eu tinha um professor na psicologia, só pra deixar claro, eu sou engenheiro de formação, eu comecei depois na faculdade de psicologia e eu tranquei, eu não terminei, então eu não sou psicólogo. Uhum. Trabalho com hipnose, sou hipnólogo, mas não psicólogo. E no primeiro ano de faculdade, tinha um professor chamado Ricardo, ele foi super inteligente nessa pontuação. Ele falou, vocês sabem por quê? A gente tem tantas psicologias diferentes, né? A gente tem a psicanálise, tem a psicologia comportamental, uhum, tem a junguiana, que não deixa de ser um pouco, tem a rogeriana, aí você tem a hipnose falando da mente. Então, por que que a gente tem tantas linhas diferentes estudando a mente? Ele falava, porque nenhuma delas, até hoje, conseguiu resolver 100% dos casos.
Não é
porque
definido,
a primeira que explicar tudo, que resolver tudo, ela mataria todas as outras. Então a mente, Andrei, ainda é um grande mistério.
Sim. Podemos dizer que vai do perfil de uma pessoa. Porque assim, são vários profissionais tratando de forma diferente a mesma mente. Mas pode ser que eu tenha um perfil para um profissional, o Andrei tenha perfil para outro profissional.
Exatamente. Então, eu acredito também que possa haver, assim, sabe, uma complementação. Eu sou da linha, não sou do 880, eu sou da linha que o hipnólogo, o hipnotista, ele pode ajudar, por exemplo, a pessoa está indo ao médico, então ele entra como tratamento auxiliar.
Uhum.
Eu acho que sim.
Entendi.
Sabe? Tanto
uhum,
que um hipnólogo, um terapeuta, dizer, olha, para de tomar remédio, para de ir ao médico, esse cara é um louco, ele não,
sim,
pode fazer isso. Então acho que é o mais interessante quando a gente consegue, sim, juntar.
Exatamente.
É o que algumas pessoas falam sobre a ciência com a religião, né?
Então,
nesses casos, por que não juntar?
E por que não juntar? Perfeito, perfeito. Eu acredito nisso.
Sim. Claro. E é claro que aí a gente entra num terreno extremamente espinhoso, que é o quê? Como a ciência, e assim eu entendo que a ciência não é uma instituição única, né? Não é uma cabeça única, é formada por vários indivíduos, vários trabalhos. Como a ciência encara a hipnose?
Boa pergunta, Andrei. A ciência já provou de todas as formas possíveis, desde trabalhos científicos super aclamados e respeitados, até o Mythbusters, que é o caçador de, os caçadores,
exatamente,
de mitos. Todos eles já provaram, por A mais B, que hipnose é real, é algo que acontece em nossa mente e ponto final. Então isso está provado.
Sim.
Como é que você prova isso? A gente fala que agora, quando a gente está acordado, as ondas cerebrais elas estão assim, rapidinho, tá?
Sim.
Que a gente fala que está no nível beta. Quando você vai dormir, o que acontece com as ondas cerebrais? Elas começam a ter já uma lentidão. A gente fala que é o nível alfa. Então tem beta, alfa. O próximo nível, que é, a gente fala que a pessoa está em hipnose, é o nível teta. E o último é o delta, que é sono profundo. Então a pessoa em hipnose, isso você vê através de equipamentos uhum, médicos, ela está assim, com ondas cerebrais beta, e ela entra num nível, um surto de ondas teta. Como se as ondas cerebrais estivessem rapidinhas, e daqui a pouco elas ficam mais lentas e voltam. Então, assim,
sim,
isso é provado utilizando equipamentos médicos, isso é provado através de demonstrações, como por exemplo, se eu falo pra Ira agora, eu hipnotizo a Ira.
Digo, olha aí.
Imagina que eu hipnotizei a Ira.
Fala que eu que mando.
Fala que você que manda. Eu falo pra, como eu faço isso em shows, em apresentações, eu falo pra Ira que ela esqueceu o nome dela, tá?
Ih, rapaz.
Eu pergunto pra ela seu nome, ela esquece, eu te pergunto, isso é uma prova que ela está hipnotizada?
Olha, no momento que a gente prova que vocês não têm nenhuma ligação entre si, eu acredito que sim.
Você acredita porque vocês estão juntos, você conhece.
Exatamente.
Mas todo o resto da população mundial que está vendo isso pela internet ou pela televisão...
Vai duvidar.
Então, esquecer o nome, esquecer o número, como a gente faz em shows de hipnose, né? A pessoa sentir um cheiro diferente, tudo isso são sensações que poderiam ser fake, poderiam ser mentirosas. Então, uhum, o que os cientistas se perguntaram? O que a gente pode fazer com uma pessoa hipnotizada para que não tenhamos dúvidas que ela está hipnotizada? E aí chegaram em reações que você não controla. Por exemplo, como é que você controla batimento cardíaco, sudorese? Como que ela controlaria, por exemplo, o arrepio de alguns pelos,
sim,
do corpo? Como que ela controla respiração e fluxo sanguíneo? Não dá para controlar. Pelo menos não tão simples assim. Pegaram uma pessoa, colocaram ela em transe profundo. Isso está... Eu tenho um vídeo disso, se vocês quiserem, mando o link para vocês.
Por favor.
Sim,
tá, é muito legal.
Muito bom.
colocaram eletrodos numa pessoa, cheia de eletrodos, para medir tudo isso que eu falei agora, tá? Sudorese, batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, um monte de coisa. E colocaram uma pessoa numa banheira de gelo a 2 graus Celsius. E são cientistas fazendo. Então eles colocam gelo até não poder mais.
Então a ciência, menos ainda, ela pode, né, negar olha, o que ela está fazendo.
Olha isso, Ira. Imagina 2 graus, é quase congelante. Ao 0 grau você congela a água. Então assim, estava hiper, hiper, hiper gelada. Colocaram uma pessoa em hipnose e falaram, olha, você vai entrar numa banheira quentinha. A 26, 27 graus, olha, gostoso, uma delícia. A pessoa sai do transe e aí sim, se ela estiver realmente hipnotizada, batimento cardíaco e todos os outros medições, né, não iam acusar nada. A pessoa entra na banheira, fica por quase 2 minutos nessa banheira Jesus. De gelo e não acontece nada. Nenhuma alteração de respiração.
Nossa, é incrível.
Nenhuma alteração isso. E aí os cientistas perguntaram, isso pode ser fake? A resposta é não.
Não tem como fazer essa influência.
Nem só pelo ser fake ou não, mas assim, até onde vai o poder do subconsciente?
Muito.
Porque como você, o primeiro exemplo que você deu, ah, eu esqueci o nome, você dizer, esquece o nome, tá um pouquinho mais próximo do que possa acontecer.
Sim.
Agora você falar pra você hipnotizar e colocar, você vai controlar a sua corrente sanguínea. Nem consciente eu consigo fazer isso. Não,
então a pessoa não teve tremor, não aumentou um batimento cardíaco, não aumentou nada. A pessoa estava de uma forma, ela entrou na banheira, quase 2 minutos. Claro, tiveram que tirar ela rapidamente,
claro.
Porque ela podia ter uma hipotermia. Isso, você não consegue enganar a mente. Realmente, é água gelada lá.
Sim.
Ponto, a pessoa vai
Mas
morrer.
Mas você consegue enganar a mente a ponto dela não sentir nada daquilo.
Mas você chega, exatamente. Ela sente. O que acontece é o seguinte, quer ver só que legal? Você vai gostar disso, seus ouvintes também. Que parte do seu corpo humano que enxerga as coisas?
Até onde eu sei, são os meus olhos.
Os olhos. Ira, que parte do seu corpo humano que ouve as coisas?
Meus ouvidos.
A gente acha que isso, na verdade. A gente acha. Porque, na verdade, não são nossos olhos que enxergam. É o nosso cérebro que enxerga. Os olhos são 2 receptores.
Sim.
Eles recebem a luz, mandam essa informação para o cérebro processa. Então, quem vê de verdade, né, o computador,
sim,
são os olhos, é o cérebro, assim como o ouvido. Então, o que a hipnose faz? A gente não engana os olhos, a gente engana,
sim,
o cérebro. Então, a pessoa ainda está recebendo a informação, chega no cérebro e lá as coisas são trocadas. Entenderam mais ou menos?
Exatamente.
Eu entendo.
Legal.
Eu entendo. Hoje eu sou publicitária, mas eu também eu já fiz patologia clínica.
Ah, não sabia.
E a gente aprende...
Funções.
E a gente aprende que quando você tem um machucado, corte, qualquer coisa, mesmo que você não veja, o seu cérebro vê. E nesse exato momento ele aciona o teu corpo para que as plaquetas cheguem até esse machucado e vão cobrir. Quando, às vezes, você percebe e vê algum machucado na mão,
e já tá
na mão, nos pés, exatamente, você não nem percebeu. Ou quando, até mesmo cortes graves, tem pessoas que se cortam, não percebem que estão perdendo muito sangue, porque os olhos não viram, mas o cérebro já está
trabalhando
para isso.
A hipnose faz isso, a gente controla mais ou menos a percepção. Por isso que eu tenho alguns trabalhos, entre eles como palestrante, eu falo muito sobre a percepção. O que é importante na nossa vida não são as coisas como são, é como a gente percebe isso. Então olha que interessante, a gente vive no mesmo Brasil, eu, a Ira, você, o mesmo Brasil. Só que a percepção que eu tenho é diferente dela, a percepção,
sim,
dela é diferente sua. E é realmente o que importa, como você percebe isso. Por isso que uma pessoa chega até um consultório, por exemplo, tá? E fala, olha, a semana retrasada eu fui abduzido por um extraterrestre. Tá? E é por isso que tem algumas marquinhas aqui no meu corpo e saindo uma alergia e meu olho tá ficando um pouco vermelho. O hipnólogo, ele não julga a crença da pessoa.
Olha aí.
Entendeu? Ele tem que usar a crença dela. Porque se ela acredita em espírito, se ela acredita em UFO, se ela acredita, não acredita em nada, a gente usa a crença da pessoa para aí sim, para que ela resolva o problema dela. Então, de novo, o importante é a nossa percepção da coisa, né? E não
sim.
a coisa como é.
Exatamente. E você vê aquele sintoma que, dependendo do que a pessoa acredita, até muda. Então, se é um cara que acredita em ufologia, é ufologia. Se é um cara religioso, ele foi visitado por um anjo. Ou então ele está sendo aí, como é que eu posso dizer? Está sendo sofrendo um mal graças a um demônio. Né, tá sofrendo aí casos de exorcismo, a gente entra muito nessa questão da própria pessoa ali entrar naquele estado de ela
acredita tanto naquilo que ela tá, como é que se diz?
Ela ficou susceptível a isso que aconteceu. Acreditou tanto, sim, nisso que ela acaba vivendo, né, e reagindo, sim, dessa forma.
Mas não é que ela tá mentindo pra si mesma, é que de repente o cérebro dela deu um start e de repente pá, é o demônio que tá falando nela. Talvez por ter visto muitos filmes, mas acho que a gente vai entrar um pouquinho mais nesse lance de crença, não crença, um pouquinho mais pra frente. Pra terminar esse bloco, falar um pouquinho do que a gente, do padrão, né, do básico da hipnose. Você falou aí dessa questão do controle do corpo. Há risco quando a pessoa é hipnotizada? Algum risco real, do tipo, para o coração, aí a pessoa, que caidora. Ou isso é muito...
Tá, isso, olha, isso é uma ficção, ele é um mito incrível. Vocês como trabalham e gostam e estão nesse meio, vocês sabem que a hipnose é um... E você como escritor, você, sim, sabe, né, que falar que a pessoa está sob o comando de outras, né? Que, sim, ela vai fazer coisas que ela nunca fez, para, por exemplo, assaltar um banco.
Olha aí.
Não é? Tudo isso dá pano pra manga. De vocês, escritores.
Sim.
Então a hipnose, ela começou a ser colocada na mídia, começou a ser posta nos filmes, como realmente que outra pessoa tivesse controle e às, sim, vezes a pessoa ficava presa, né? A vida inteira, sim, não saísse mais de transe. Quando a pessoa me pergunta isso, mas tem algum perigo? Eu falo, perigo do quê? Ah, sei lá, eu posso morrer? Aí eu falo, pode, ué, todo mundo pode morrer, mas
provavelmente vai, inclusive, né?
Provavelmente. Mas não tem nada a ver com hipnose. Então, assim, não existe um caso no mundo, em todos os tempos, que uma pessoa foi hipnotizada e não, entre aspas, voltou mais, né?
Entendi.
Entre aspas, porque você não vai para lugar nenhum, então não tem como você voltar. Não tem como ficar presa naquele
estado. Boa observação.
Né? Eu até imagino que, por exemplo, se você é aquele estado... Teta, né? É assim que se fala.
É, em cerebrais e em batimento teta.
Então fica naquele intermédio entre o sono profundo e o sono não tão profundo. Então você vai ver que o máximo que o cara vai chegar é ter um sono profundo. Então não é um estado de morte.
Isso, muito bem. E outra coisa, Andrei. Aprenda uma coisa que você vai gostar. Toda noite você entra em hipnose.
Olha aí.
Toda noite os nossos ouvintes.
Você invade minha casa pela janela e
me... Não, eu não. Não tem nada a ver com isso. Porque é um processo natural. Quando você dorme, como eu falei, ondas beta, depois ondas alfa, depois ondas teta e sono profundo. Então toda vez que a gente tem um sono profundo à noite, a gente passou pelo nível de hipnose. Deixa eu perguntar uma coisa. Seja sincero. Toda vez que você foi dormir, você voltou?
Calma aí. Como assim? Como assim?
Toda vez que você foi dormir, você acordou? Você está acordado agora?
Você está aqui?
Eu tô acordado. Eu acredito que sim.
Isso a gente coloca por terra todos os mitos que a pessoa... Sim.
Mas é muito
porque
comum.
No sono você entra em transe e sai. Sim. Então existe
como
isso.
Como
eu disse,
ela não foi pra nenhum...
Não foi pra nenhum.
Foi pra viagem.
É isso mesmo.
Mas é muito comum, porque tem muita gente, desde quando nós gravamos no Radiofobia e desde quando nós anunciamos que íamos gravar com você aqui no Mundo Freak, muitas pessoas começaram, nossa, eu acho muito legal, eu gostaria de fazer, ai, que interessante, mas eu tenho medo,
medo, né?
Todo mundo tem medo porque não vai voltar, vai morrer, e tipo, vai pra onde?
Então, e os medos são justamente essas crenças que às vezes a mídia colocou, né?
E porque acha que é místico, né? Não, estudo.
É porque é aquele grande limiar entre a fantasia e a ciência. Eu acho que isso que é interessante, porque até certo ponto, sei lá, nos séculos passados, os nossos medos eram realmente aquela coisa do sobrenatural, da questão da bruxa,
isso,
do lobisomem, do monstro. Hoje em dia, como a gente tem a ciência, nós ainda temos medo, só que esse medo é transferido para outros lugares. Então é o medo do espaço, né? É o medo da nossa própria mente, né? A La Matrix, né? Matrix fala muito sobre isso.
E tem uma coisa interessante, que o ser humano, ele tem a tendência de tentar achar uma resposta para tudo. Ponto. Eu falo isso porque, além de hipnólogo, eu já trabalhei muito tempo como mágico.
Mágico.
E quando você faz uma mágica, um truque com cartas, alguma coisa do tipo, e realmente é um truque, existe um método por trás.
Essa até que você vai falar, sempre tem um babaca que tá querendo descobrir o que tu fez.
Independente do babaca, quando você faz um truque, não importa. A pessoa vai olhar, ela vai imaginar de alguma forma. Ou,
sim,
ela vai pensar, ah não, foi muito legal, mas ele deve ser muito rápido.
Sim.
Ou então,
sim,
assim, né, ele fez alguma coisa que eu não vi, ou ele combinou com alguém. É normal isso.
Sim.
E é tendencioso.
Eu sempre acho isso.
Né, que a gente, é normal que a gente tente descobrir de onde veio. E aí você chega num show de hipnose e você não vê fios, você não,
caramba,
vê espelhos, e você vê um cara falando, sei lá, chinês, outro que esqueceu o nome, outro que tá grudado na cadeira, e você não acha uma explicação. Não acha.
Aí funde o cérebro do cérebro.
Aí funde. E chega onde? É combinado.
É a única explicação, entre aspas.
É armado, tudo isso são atores pagos, né? Ah, ele pagou.
Assim.
Agora, faz a conta. Eu hipnotizo mais ou menos 20 pessoas, 20 a 30 pessoas em cada apresentação que eu faço. Tá? Por mês eu faço, às vezes, 5, 6, 8 apresentações. Vamos falar 20 por 8, 160. 160 vezes 10 meses, tirando aí os meses de férias, 1.600 pessoas por ano. No mínimo. Mínimo. Imagina se para cada uma eu desse 20 reais para me ajudar, eu tô falido. Você concorda? Eu comecei a contratar gente para trabalhar. Sim. Eu tô falido. E eu falei 20 reais ainda, hein? Que ninguém ficaria lá uma hora fingindo. Sim. Por 20 reais.
Só 20 reais.
Então, não tem sentido falar que é combinado, que são atores pagos, etc, etc. Na verdade, acontece isso porque não tem outra explicação para quem não estuda e não sabe o que é hipnose.
Porque e ainda você não acredita, né?
Porque quando você entende o processo, aí você fala, opa, talvez aquilo não seja armado. Opa, isso realmente é real. Por exemplo, você acha que você nunca foi hipnotizado, mas será que tudo que seus pais... Você foi criado pelos seus pais?
Sim.
Tudo que seus pais falaram, tudo que um professor falou pra você, uma pessoa que você confiava, aquelas tantas coisas, será que você absorveu muito ou pouco?
É interessante você estar falando porque eu já... Quando a gente grava o Mundo Freak Confidencial, a gente acaba sempre topando com diversas explicações, assim como diversos conceitos e tal. E eu sei que, por exemplo, a memória, ela não é uma memória.
Isso.
Tem aquela memória, posso errar aqui os nomes, mas é aquela memória a curto prazo e a memória a longo prazo. A curto prazo é aquilo que você lembrou do café da manhã, e a longo prazo é aquela que tá lá fragmentada ali, mas a qualquer momento você pode puxar ela de volta. Não seria algo mais ou menos assim que funcionaria?
Então, é mais ou menos isso. Só que assim, os nossos valores, nossas crenças, eles foram ali cerçados por algumas pessoas.
Então nem a memória, já é outro, é o subconsciente mesmo.
Tem muito a ver com a memória, que você lembra, mas além disso é o que você é. Sabe, se você quando era pequenininho, seu pai te chamava, ah, seu molenga, esse moleque é um moloide, ele não faz nada sozinho, ele sempre depende
ele
dos outros.
Ele vai absorvendo e vai virando aquilo.
Isso, ele acredita e ele vira isso. Fizeram uma pesquisa nos presídios, isso, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, tá? E descobriram que 60, 70% das pessoas que estavam na cadeia falavam que quando eram pequenos, os pais ficavam assim, você é um bandido, moleque. Um dia ainda você vai ser preso. Eles tinham lembranças dos pais dizendo, você é um bandido, você um dia vai ser preso. Como isso não foi impregnando quem eles são realmente?
Sim.
Então, se você disser pra mim, ah, eu sou o que eu sou, eu não dependo dos outros. Mentira. A gente sempre tem traços,
sempre.
Valores. Então a gente, por isso, e por que eu tô falando isso no assunto de hipnose? Porque isso também é um tipo de hipnose. Nós fomos, entre aspas, hipnotizados para acreditar em algo, para ser quem nós somos. Por isso que eu falo que o professor, ele é um grande hipnólogo. O médico é um grande hipnólogo. Imagina você vai ao médico e ela tá com uma dor no braço.
Uhum.
Olha a diferença. O médico fala assim, Ira, fica tranquila. Isso aí não é nada. Isso foi alguma infecção. Fica sossegado, vou te dar dois remedinhos aqui. Que nada, 3, 4 meses no máximo, você vai estar bem. E outro médico examina ela da mesma forma. Fala assim, olha, eu nunca vi um caso assim. Me parece que isso pode ser uma coisa hiper grave. Eu prefiro que você fique na sua casa, sabe, de molho, em repouso, porque isso pode ser, nossa, talvez um câncer, talvez pode ser aí uma rebimboca da parafuseta. Pensa nisso.
O hipocondríaco morre.
Pensa
morre.
Nisso.
É,
ela é a mesma pessoa, mas as informações vieram de forma completamente diferente. Como vai ser a reação dela? Diferente. Segundo, como que o corpo dela vai reagir? Bem diferente. É por isso que os doutores da alegria fazem o que fazem. Você vê crianças sendo muito mais, de uma forma muito mais rápida, sendo curadas e saem desse hospital. Quando tem um palhaço brincando,
são incentivadas, né?
Quando tem um sorriso, quando tem uma mágica, do que quando você tem paredes brancas e só.
Sim.
Muitos hospitais estão repintando todo. Porque o branco ainda remete a gente naquele clima de, sabe, eu tô sozinho.
Sim.
E quando você coloca uma parede colorida, alguma coisa, me dá um outro clima. Isso também
não
é uma hipnose.
Você não se sente no hospital, né?
É a psicologia das cores, né?
É toda a psicologia das cores, ele tá falando também de uma forma de influência, não tá?
Sim.
E toda influência é hipnose.
Sim, eu como designer, você estuda completamente isso, né? A forma como você se comunica através, né, de símbolos, ícones. Né? Você começa a estudar, que é um tipo de terreno que também se mescla muito, às vezes, a psicologia gestalt. Né?
E exatamente o que você falou agora, né? A psicologia das cores. Quando eu falo que tudo isso é hipnose, mas é. Você vai me perguntar daqui a pouco, porque eu dei uma olhadinha na pauta.
De leve.
De leve. Mas os marqueteiros, eles fazem isso o tempo todo, né? Eles querem influenciar, eles querem hipnotizar o público deles. Então olha que interessante, Ira, a hipnose é muito mais real, está muito mais perto do que a gente imagina, tá? Sim, está muito mais perto. Quando, por exemplo, um padre, que se for de religião, né, dá um discurso e fala, olha, a partir de hoje é considerado crime fazer isso.
Uhum.
A figura de poder dele é tão grande, o nível crítico das pessoas se abaixa em relação a isso, o que ele fala vira verdade.
Aquela coisa quando, eu esqueci a frase, mas é quando o burro fala, os outros abaixam a orelha, alguma coisa assim.
Então, abaixar a orelha a gente pode ver com esses olhos também, né? Baixar o nível crítico.
Exatamente.
Tem uma analogia que eu gosto bastante, que é assim, imagina uma balança, tá? De um lado está a confiança, está o poder, está o respeito. Do outro lado está o nível crítico. O que é o nível crítico? Essa barreira que deixa as coisas entrarem no meu subconsciente ou não, tá bom?
Uhum.
Quanto mais eu acredito numa pessoa, eu dou mais poder para ela, essa barreira vai abaixando. Por isso que uma criança de 2 anos deixa o poder tanto na mão dos pais, claro, a confiança é tão alta neles, que a barreira crítica da criança é baixa. E o que o pai fala vira verdade.
Uhum.
O professor com a figura de poder, o médico com a figura de poder. Por isso que quanto mais poderoso, mais influenciador a pessoa é. Porque a barreira crítica das outras pessoas vão se abaixando.
E essa coisa da igreja, até se você for ver período artístico, né? Até a própria arquitetura, né? O ambiente também ajuda nesse tipo de coisa. Você vê aquela coisa, geralmente as igrejas, né? As igrejas góticas altas,
isso,
né? Enormes.
Imponentes.
Exatamente.
Por que será que tem tanto ouro em muitas igrejas? Porque você entra, você já sente menos, mínimo. Já se sente aquém daquela coisa toda, né?
Eu fiz um estudo, eu escrevi para a Secretaria do Meio Ambiente e eu fiz um estudo sobre palmeiras imperiais. As palmeiras imperiais não são do Brasil, apesar das pessoas acharem que são. Elas foram trazidas para cá e agora não me lembro o nome delas reais, ou o nome real em latim e tal, virou palmeira imperial porque ela é uma árvore grande e imponente. Então, elas ficavam de frente para os grandes palácios, para as casas dos ricos, muitos ricos, das casas dos senhores, para ter essa impressão de uma casa imponente.
Imponente.
E as pessoas entram nesses lugares e elas se sentem automaticamente diminuídas.
Exatamente. Por isso que o poder, a culpa é tão importante para você influenciar. Quanto mais a pessoa se sente culpada, menos diminuída, melhor. Você se influencia mais. E muitas religiões fazem isso até hoje.
Para quem sabe levar algo de bom para essas pessoas, ela vai absorver. E assim como quem leva algo de ruim para elas vão.
Sim.
Por isso,
levar.
De novo, quando me perguntam, a hipnose é perigosa? Eu falo, não. Perigoso é quem faz, sabe? Às vezes um líder religioso, um líder de
político.
Estado, político. Esses caras, eles têm uma massa na mão deles. Imagina só quando a nossa digníssima presidenta, que toca a venta, né? Quando ela fala, quantas pessoas que gostam, que admiram, sabe? Aceitam isso como verdade, tá? Quando um pai fala, quando um diretor de uma empresa fala. Imagina você, como um designer e tudo mais, o presidente da empresa olha e fala, olha, Andrei, incrível o seu trabalho. Eu confiava em você, mas olha, a partir de hoje, carta branca, faça o que você quiser. Como uma pessoa cresce, né?
Sim.
E é um tipo de influência também, nesse caso, ele te influenciou para você ser mais, fazer mais.
Sim.
É um tipo de hipnose também. Então, a palavra influência, hipnose, persuasão, estão assim ligadas o tempo todo, elas estão hiperligadas.
É interessante o que você está falando, porque isso também abrange também o terreno do próprio podcast, da própria produção de conteúdo. Videocast, o cara é youtuber, o cara tem um programa dominical na TV aberta, né? O cara é o que a gente chama de um formador de opinião.
Um influenciador.
E muito se discute isso, porque muitas vezes o próprio podcaster, o próprio videocaster, por não ter essa aura de um cara da TV aberta, por exemplo, não sabe o poder que tem.
Uhum.
E muitas vezes isso é discutível. Qual é a responsabilidade social que uma pessoa dessas tem?
Muita.
Porque, por exemplo, se eu falar aqui alguma besteira, se eu atacar alguém, tem às vezes 100 mil pessoas que podem escutar, se 1% delas realmente forem influenciadas de uma maneira completamente absurda, elas vão chegar até um ponto de realmente atacar as pessoas. E isso eu vejo de maneira, assim, total.
total. É. Influenciamento até de manada, né? Aquela coisa da psicologia de...
Com certeza absoluta. Porque assim, é o que você falou, né? Os youtubers ou o pessoal que faz podcast, como é que falam? Os podcasters?
Podcasters.
Tem uma responsabilidade enorme. Uma responsabilidade de influência e... por que não dizer de hipnose? Então, assim, mesmo que você não acredite, você hipnotiza as pessoas que você ama, que as pessoas que confiam em você, você de alguma forma está influenciando, né? Então é uma baita responsabilidade.
Olha aí, ó. Apoie meu livro.
E a TV está perdendo um espaço incrível, gigante.
Sim.
YouTube detonando, os podcasts detonando, a TV começa a perder gente. E quando os youtubers, né, o pessoal que faz vídeo, começar a entender o poder que eles têm na mão, muita coisa vai
muito
mudar.
Mais ainda.
Sim, sim. É. Até mesmo dentro.
E que bom, né, de centralizar
sim,
o
exato,
poder, né?
Exato. E é interessante ver isso, que às vezes isso só não aconteceu ainda, porque na cabeça do público médio, o cara tá na TV aberta é muito superior. Quando ela vê que eles estão também no mesmo nível,
isso.
Acho que talvez aí que vai ser o ponto de virada.
Isso. Olha que você falou uma coisa interessante agora, né? Quando a gente parar de endeusar o pessoal que tá na TV aberta, porque muita gente endeusa esses caras,
sim.
Passa uma vida de sofrimento porque nunca vão chegar ao estágio que eles estão.
Sim.
Às vezes eles estão em estágios iguais, tem problemas iguais, tem que ir ao supermercado igual, tem problema na família
sim.
Igual, só que a TV traz aquela aura,
aquela,
né?
Aquela influência de novo.
Do poder, né?
Desde
porque
a década de 50, entrando nos lares brasileiros, mundiais.
E a pessoa se sente diminuída,
né?
Com aquilo. Tipo, ela admira, ela gosta, mas eu nunca serei isso.
Eu fui em alguns programas televisivos esse mês e eu tô adorando isso.
Sim.
Adorando, porque eu tô vendo gente, sabe, que eu colocava num pedestal tão igual quanto a gente, sabe? Tem problema.
Pior,
tem,
né?
Ou às vezes mais tristes, só que na hora H tem que se mostrar hiper felizes. Que eu acho que, e pensando na parte psicológica, é muito problemático quando você é uma coisa em casa e se mostra diferente. Então eu indo nesses programas, eu começo a ver e falo, pô, não é tudo igual?
Sim.
Que não deveria
são
ser?
Pessoas.
São pessoas.
São pessoas. E a gente tá falando de pessoas. Há pessoas que não podem ser hipnotizadas.
Então.
Perfil, gente, a pessoa tem problemas, alguma coisa que você pode dizer, não, esse tipo de pessoa não pode, essa pessoa não vou hipnotizar.
Então eu vou devolver a pergunta. E se alguma pessoa que não pode ser influenciada? Porque se hipnose é influência, aí eu já respondi. 100% das pessoas são hipnotizáveis, a menos que a pessoa tenha algum problema mental forte. Do tipo, ela não consegue entender e ela não...
Sim.
Ela vive no mundinho dela.
A comunicação não,
tá?
Não chega...
Exatamente.
Né?
A comunicação não chega até ela, tá? Mas, se não, qualquer um pode. Você, eu, ele... Ah, por que então no palco algumas pessoas entram mais rápido em transe, né? Isso muda. Às vezes uma pessoa entra em transe muito mais rápido e num nível muito mais profundo. É uma pessoa que se abre mais. De alguma forma, ela se desarma mais, tá? Isso é consciente. Eu quero me desarmar, eu quero provar. Outras pessoas já um pouco mais...
Pode acontecer de você tentar hipnotizar alguém e a pessoa ficar, não vou ser hipnotizada, não vou ser hipnotizada,
isso.
Não vou ser hipnotizada. E aí você não conseguir chegar...
Na minha cabeça, essas pessoas seriam as primeiras. Essa galera que tá assim, é o primeiro a cair.
Eu imagino quem tá ouvindo nosso programa agora.
Sim.
E tá, aí, mesmo depois de tudo isso, tá duvidando.
É,
eu imagino, essa pessoa eu queria ver hipnotizada.
É. Se uma pessoa me disser assim, eu duvido você hipnotizar, eu digo, quem duvida sou eu.
Olha aí.
Porque se a pessoa não
começa
quer...
a hipnose aí, a pica grossa, só eu que duvido aqui.
Eu que duvido que eu consiga hipnotizar. Ao contrário, porque se a pessoa fala, eu não quero ser hipnotizada, não dá pra hipnotizar. Então, a partir do momento que você fala assim, eu não quero ser influenciado, você não vai ser. A mesma coisa que você entra numa loja, o vendedor tenta te mostrar algum produto, você fecha os olhos e fala, não fale comigo, não olhe pra mim. Não tem como
não
ele
quero,
te influenciar.
Eu não quero.
Então, se uma pessoa fala, eu quero ver se você é macho pra hipnotizar, eu falo, isso não existe. Se você não quer, você não vai ser hipnotizado, ponto, e não dá. Porque a pessoa cria um bloqueio, ela coloca uma barreira que ninguém hipnotiza. Mas, se a pessoa falar, olha, eu não acredito, mas eu quero, aí muda completamente. Não depende que você acredite ou não, depende que você queira. Então, para todo mundo disser também, ah, eu quero ser hipnotizado, a gente consegue. O nível de transe que ela vai chegar, aí depende de organismo, de pessoa para pessoa. Às vezes mais profundo, um pouco menos.
Legal.
Então, você ouvinte que está aí, pode sim ser hipnotizado. Mesmo
olha
que você
aí
não acredite em hipnose.
Vamos ver isso agora. O que a gente tem de ouvinte cético, mas é isso. Galera, vamos então para o próximo bloco.
Vamos falar um pouquinho da técnica. Digamos um pouquinho da sua experiência. Você falou, depende, e imagino que vai depender também de hipnólogo para hipnólogo. Como é que foi a sua experiência de como começou? Como você conheceu? E qual foi o processo até chegar e falar, eu sou hipnólogo, eu sou o Pica Grossa da galera?
Bom, vamos lá. Eu não uso muito bem esses termos, mas agradeço o Pica Grossa. Andrei, em 2007 eu fiz um curso de PNL. Tá, que virou modinha, na época era super moda, que é o tal de programação neurolinguística, que de uma forma bem simples é a junção de um monte de psicologia, tá? E uma forma fácil de ensinar essas psicologias. Então, foram três pessoas que foram estudadas por dois americanos. Quem eram essas três pessoas estudadas para começar a PNL? Uma terapeuta de casais, Virginia Satir, um cara chamado Fritz Pierce e o terceiro um tal de Milton Erickson. E o Milton Erickson era um hipnólogo. Então, nesse curso de PNL que eu fiz, eles falavam muito dessas figuras, né? Do Fritz, da Virginia e do Milton. E eu saí do curso com aquela coisa, né? E era um curso de PNL, entenda? Não era de hipnose. Eles usavam algumas técnicas do Milton Erickson, de hipnose, mas não era um curso focado nisso. E eu saí com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Pô, isso que eles estão falando de hipnose, desse tal de Milton Erickson, será que é verdade, não é? E fiquei assim um tempo. Depois de duas semanas, chegou um amigo pra mim, até hoje meu amigo Ricardo, falou, Rafael, vai ter um curso de hipnose. E falei, eu já ouvi falar nisso. Eu já ouvi, foi no curso, falaram, mas eu não acredito muito. Ele, não, cara, é legal, você vai gostar. E eu fiz um curso de 2 dias, em julho, agosto, setembro de 2007. Eu fiquei apaixonado. Eu saí de lá com muito mais dúvidas do que respostas. Porque eu falava, não é possível algo tão simples, porque a teoria é simples. É muito fácil. Eu explicaria aqui em meia hora para vocês a base completa da hipnose. Não é possível que de uma forma tão simples você consiga resultados tão complexos e pesados. Aí eu comecei a estudar de verdade. Livros. A prática é muito importante e muito difícil ao mesmo tempo. Por quê? Se eu sou mágico, como é que eu treino? Um espelho.
Sim.
Eu coloco um espelho na minha frente e treino. Você que é redator, você que é escritor, como que você treina? Um papel. Como que hipnólogo treina?
É
a cobaia.
E o medo de falhar, e o medo de se frustrar, e o medo de não dar certo. A pessoa fala, ah, e aí, eu fiz a primeira vez, o que aconteceu? Deu errado.
Caramba.
Mas você também, tipo, se auto-hipnotizando com não sei.
Você não sabe, você nunca fez.
Não vai dar certo.
Não
vai dar certo mesmo.
E não deu de novo, e não deu mais uma vez. E a quarta vez eu falei, ah, tudo isso é uma mentira, deixa quieto, e deixei guardado. Aí só depois de quase um ano e meio, eu tava com um amigo, falou, não, vem cá, deixa eu te mostrar, falta uma técnica, ele explicou um pouquinho mais. Aí eu falei, ah, ok. Fui pra fora, porque no Brasil eu não achava nenhum curso do que eu queria, que era hipnose de espetáculo, hipnose para demonstração. Fiz um curso nos Estados Unidos, um curso na Espanha, e depois eu fiz mais 2 cursos nos Estados Unidos, de hipnose. Então, de lá, estamos falando de 2007, então 2015, são 8 anos já fazendo curso, me especializando. E hoje eu me considero um hipnólogo, ok, que tem muito que aprender ainda, mas que já tem bons resultados.
Entendi, então é sempre aquela busca por tentar se tornar melhor.
É, hipnose não adianta, porque a hipnose, se eu não acredito que não funciona, se eu passo essa crença de será que vai dar certo, a pessoa que vai ser hipnotizada passa a não acreditar em mim. E só por não acreditar, ela já se fecha um pouco mais e não acontece. Então, por exemplo, um erro que muitos hipnólogos fazem, muitos, principalmente os iniciantes, falam, olha, eu vou tentar te hipnotizar.
A palavra tentar.
Olha que interessante isso. Olha como, aí é um pouquinho de técnicas de hipnose também, quer ver? Ira, tente falar seu nome pra mim.
Ira.
Não é pra falar. Tente falar seu nome. Então é interessante isso, né? Tente falar seu nome. Porque se você fala, você não tentou. O que é tentar? Não é conseguir.
Não.
Tentar é tentar.
É o processo, então, não é o resultado final.
Então, quando eu falo pra mim, vamos tentar fazer a hipnose. Quando eu falo, deixa eu ver se funciona, eu não transmito a confiança necessária. A pessoa, na hora, ela põe um bloqueio e ela não entra em transe, não entra em hipnose. Então, o processo de hipnose, eu falo que é muito mais da crença do hipnólogo falar, ok, isso vai acontecer. Você vai ser hipnotizado, senta aqui. Eu sei, eu faço as técnicas há tantos anos. Ele passa aquele nível de poder do professor, do médico.
A sua confiança em si e naquilo que você vai fazer.
Influencia.
Pra mim é como pessoas que começam com palavras negativas. Por exemplo, a pessoa que começa falando não vai dar certo, já não vai dar certo.
É.
Palavras negativas pra mim é esforçado. Eu odeio essa palavra esforçado. Esforçado pra mim é aquela pessoa que só tenta e nunca... Não é a conquista. Todo mundo que você fala ainda tente dizer seu nome. Esforça dizer seu nome.
É isso,
está acontecendo.
É isso. E as palavras realmente têm um poder incrível. E é um tipo que... Acho que você falou sobre auto-hipnose, né? É um tipo de auto-hipnose. A pessoa que acorda de manhã, olha só, a hipnose acontecendo o tempo todo. Ela se olha no espelho e fala, ei, mais uma semana, não aguento mais esse chefe, não aguento mais esse trabalho. Aí ela se olha e vê aquela pessoa, sabe, acomodada,
etc. Vai se transformar num fardo.
É isso, é um tipo de auto-hipnose também, né? Por isso que eu falo, às vezes a gente tem um problema pequenininho, Andrei. O problema pique pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa que, sei lá, perdeu um trabalho, ou perdeu uma oportunidade de emprego, ou a pessoa, sei lá, se arranhou, ou arranhou o carro dela. É um problema pequeno, às vezes. Só que ela se foca tanto naquilo, é um tipo de auto-hipnose. Ela vê aquilo, se foca tanto nisso, ela coloca atenção tão forte naquilo, que parece que o mundo dela está acabando.
É o famoso, né, o bicho de sete cabeças, né?
Andrei, eu fiz uma palestra há pouco tempo para uma equipe de vendas de automóveis, tá? E o diretor começou a falar, pessoal, vocês sabem que a crise está aí, realmente está pegando a gente, está complicado, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Quando eu entrei, a primeira pergunta eu fiz, pessoal, que mercado vocês acham que está mais em crise? Aí ele já, não, o nosso, né, automobilístico. Ok, a crise está complicada, não, está muito complicada, mas vocês acham que a gente já passou por uma crise? Não, essa é a pior crise do mundo. E você via todo mundo com foco
nativo, né?
Falei, pessoal, quem está em crise, na minha opinião, é a pessoa que mora na Somália, que tem que se alimentar de esgoto, que não tem um arroz para comer, que não tem perna, não tem braço, não enxerga, está se arrastando. Essa pessoa, você pode falar que está em crise. Como que a gente, que tem perna, a gente anda, a gente respira, a gente enxerga, a gente se comunica, a gente vive, como que você tem a coragem de falar que você está em crise? Então, o Brasil não está em crise, Ida.
Nossa, isso é
quem está em crise são as pessoas, você entende? Se você muda o jeito de você ver, o governo é corrupto? É corrupto. Tá um monte de falcatruz acontecendo? Um monte acontecendo. Agora, o que você vai fazer para que você não entre nessa vibe, sabe?
Até porque
tem coisas que não dá para mudar, mas a gente muda nós mesmos.
Até porque uma crise econômica, ela começa assim.
Uma crise moral, né?
Ela começa com uma fagulha que é só... Não aconteceu, mas é aquela fofoquinha, sabe? Aquela solta. Vamos soltar na mídia, vamos soltar nas pessoas. E as pessoas começam a levar pra frente. Você tá tendo uma crise. E você vai estudar. Não existe.
E o que isso tem a ver com hipnose? Tudo. Porque a partir do momento que você acredita numa coisa, o seu corpo começa a reagir. Ouvinte, você quer acabar com a tua vida? Faz assim, ó. De manhã cedo, você já liga naquela rádio sangue, né? Que só põe... Só tragédia, aí você pega aquele jornal que só tem tragédia, você coloca o Datena de manhã logo.
Nossa,
você grava o Datena e coloca de manhã.
Que café da manhã, né?
Que delícia, né? É um tipo de hipnose, né? O que a gente se nutre, o que a gente nutre em nossa mente, que é fofoca, que é coisa ruim, que é notícia ruim, a gente começa a acreditar nisso, a gente começa a viver isso. Tanta gente com saúde, tanta gente bem, sabe? Com uma família legal, morando com um filho, com uma família legal, interessante. Putz, muda o foco, cara. Tá ruim o teu trabalho? Fala, ok, eu posso mudar, eu vou fazer uma coisa diferente. Comece a fazer algo diferente. Eu acho que a gente é refém dos nossos pensamentos. Nós somos reféns dos nossos pensamentos. Isso é uma hipnose que acontece todos os dias. Então, mudança de pensamento, sabe? Mudança de foco é uma mudança de tudo. A gente muda quem nós somos.
Que legal.
É a tal da hipnose social.
Exatamente. E eu, com esse assunto aí, leva-se até aquela coisa. Será que a crise é aquela coisa realmente palpável? Ou será que vendem essa crise com o objetivo de, não sei, troca de poder, seus próprios interesses ali envolvidos? Né?
Especulação.
Então, o que será que está mais em voga dentro desse cenário de crise? Seria uma questão política ou uma questão imprensa?
Pois é.
Os grandes veículos, a forma como eles noticiam as coisas.
Pois é. E não tenha dúvida que a mídia escrita, a mídia TV, etc., tem essa capacidade de influenciar de tal forma que uma nação se sente mais ou se sente menos. Sim. A mídia, ela faz isso. Agora, o que está por trás de tudo isso, a gente não sabe, né?
Olha aí, são os Illuminati.
É,
será?
Teorias da conspiração. Independente se tem conspiração ou não tem, independente, o que a mídia faz, a gente absorve, a gente começa a acreditar.
Sim.
Então, quando eu falo isso, eu sempre digo, não é que a gente tem que tapar os olhos e falar, nada disso está acontecendo. Não é isso. É entender o que tem. Só que remodelar,
racionalizar.
Já que o Brasil tem crise, deixa só o Brasil. Eu não quero estar em crise, sabe? Eu quero estar zen. Porque da mesma forma que tem uma pessoa que ganha 10 salários mínimos e está reclamando da vida, você tem gente que ganha um salário mínimo e meio e está feliz, está com as suas coisinhas.
Está feliz pra cá. Está melhor que a gente. Tá
melhor. Então, eu conheci gente, tinha um rapaz que me levava para um lado para o outro, serviço de transporte. Um dia ele falou pra mim, eu falei, quanto você ganha por mês? Ele falou, chega a 2,5, 3 salários mínimos. Eu falei, você tá feliz? Ele, mas por que você tá me perguntando isso? Não, eu queria saber se tá feliz. Ele falou, olha, eu tenho minha mulher que trabalha comigo, eu tenho os meus dois filhos que estão fazendo as coisinhas dele na escola, eu consigo dar comer pra todo mundo, estamos felizes. E você reclamaria do quê? Ele falava, olha, eu já perdi tanta coisa importante na minha vida, eu já perdi tantas pessoas queridas, que só por estar vivo eu agradeço todos os dias, eu não reclamo. E a mesma forma, eu já conheci, eu trabalho muito com empresas, diretores de empresa que já tentaram suicídio apenas porque foram demitidos do seu cargo. Então, olha que interessante, né? Duas visões, né?
Que base emocional cada um tem, né?
Eu acho que todo mundo precisa o mínimo para sobreviver. É claro, não dá para uma pessoa que não tem um arroz e feijão para comer falar para ela, vai lá, meu, seja feliz. Não é isso.
Sim.
Mas assim, você tendo o mínimo para sobreviver, todo o resto é crença. Tem gente deprimida porque não consegue comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Você entende?
Sim. Então, prioridades, né?
Essa é a grande hipnose que as pessoas tinham que se preocupar. Não é se no meu show as pessoas são combinadas ou não. A pessoa tem que se preocupar com a hipnose que ela
é diária.
O que ela acredita.
Que ela tá fazendo,
o que ela acredita que ela tá fazendo.
Deixando de fazer.
É isso. Essa é a hipnose que as pessoas tinham que começar
a
se preocupar.
A gente começou a falar aí dessa questão da responsabilidade social dos meios de comunicação. A gente citou aí, né, a imprensa, né, como muito poder envolvido aí dentro da população. E, obviamente, isso não é hipnose no sentido prático do que a gente está falando aqui. É hipnose no sentido do dia a dia. Mas o que
Não, Andrei, não faça isso comigo. Isso
não.
É hipnose de ponto prático.
Prático.
Porque
também,
à medida que a mídia diz, um apresentador diz, isto é legal para você, isto é bom para você, o poder dele faz com que o nosso nível crítico abaixe.
Sim.
A gente acredite.
Aceite.
Então, não é metáfora, Andrei. Não é, um exemplo. Não. O que eu faço no show? A pessoa esquece o nome, a pessoa vê coisas, a pessoa dá risada sozinha, a pessoa está grudada numa cadeira com uma cola imaginária. É a mesma coisa, é o mesmo processo que um apresentador de TV
Sim.
usa, que o pai usa, que o padre usa. Então, o cérebro, ele reage
Sim.
da mesma
forma. É a mesma fórmula.
É a mesma fórmula.
Então eu vou reformular.
Mas é difícil de
É, sim, é difícil lidar com tudo.
Né?
É
porque a gente acaba achando que
sim.
a hipnose no sentido de show
sim.
e a hipnose no sentido de estudo, né? Vamos estudar essa pessoa como que é, ela é diferente.
Posso fazer um parênteses rápido?
Claro.
Super, mas tem a ver com isso. No meu show eu falo assim: quando você abre seus olhos, você está completamente gago. A pessoa abre os olhos e gagueja, tá bom? Deixa separado. Uma criança de 2 anos começa a chorar. O pai fala, cala sua boca, moleque. Engole o choro. Passam 3 meses e ela começa a gaguejar. Não foi o mesmo tipo de indução?
Sim.
Só que o hipnólogo, ele faz uma forma plástica isso.
Sim.
O pai, ele faz isso sem saber que tá fazendo hipnose.
É um poder,
mas,
né?
Porque gagueira é ou choro que foi engolido ou fala que foi engolida. Sabiam disso?
Sim.
Toda gagueira pode ser tratada com hipnose. E você descobre que quando era pequenininha, foi um pai, um tio, uma mãe que foi engula esse choro. Então olha que interessante. Dois processos que parecem estar bem distantes, show e dia a dia, a fórmula é a mesma.
Eu tenho um amigo que ele tem um caso sério de engravidar. Ele faz diversos tratamentos agora que ele tem mais de 30 anos, adulto, que ele descobriu tudo isso. Ele começou a hipnose, passou em fonoaudiólogo e ele chegou a perder completamente a forma de falar, que ele teve que reaprender a falar por causa disso. E depois que ele descobriu que foi um problema de família, aquele problema de casa, que engoliu o choro, engula o que você tá falando, que ele descobriu sobre isso.
Ninguém nasce gago.
Exatamente. Nasce gago. É isso que ele fala, ninguém nasce gago. Ninguém nasce gago.
Mas então, foi aprendido.
Sim. Exato.
Foi influenciado.
Exatamente.
Foi hipnotizado.
Olha aí.
Ah, André! É que somos uma hipnose!
Esses caras, estamos aqui numa vibe completamente louca. Gente, o que eu queria, reformulando então, o que eu queria perguntar, na verdade, é que eu queria fazer uma embromação pra ficar legal a pergunta,
tudo
pra não ficar lugar de pergunta.
Você fala legal,
Você queria hipnotizar o ouvinte.
Eu acho isso.
Mas é exatamente essa pergunta, porque eu queria fazer. Qual é o critério ético de um hipnólogo? Eu posso pedir pra você hipnotizar as pessoas pra comprar algum produto meu, por exemplo? Ou então, alguma coisa que você faça contra a vontade da outra pessoa? Existe um critério ético disso?
Então, a ética, essa é uma linha muito tênue, né? Pra você falar, sim, isso é ético, isso não é ético. Eu penso que ética é tudo que você faz que seja bom pra você e pros outros, tá? Então, pra mim, a melhor definição de ética que eu vi até hoje é isso. É simples e ela é rápida. Você faz algo que é bom pra você? Faz. É bom pros outros? Não. Então, é ético. Se é bom pra todo mundo, é ético. Então, a partir disso, nossos ouvintes, a partir dos exemplos que eu vou dar agora, eles vão poder dizer se pra eles isso é ético ou não é ético, tá? Por exemplo, como é que eu faço pra vender o seu celular usando técnicas de hipnose? Quanto você acha que custa hoje um celular legal, assim, bacana?
Olha, um celular bacana, hoje em dia, sei lá, R$1.000.
R$1.000?
Pra colocar na média, assim.
Tá bom, olha só como que isso pode ser usado de forma estratégica, de forma pensada. Isso é um tipo de hipnose também. Eu quero que as pessoas acreditem que o seu celular de R$1.000 esteja barato. Do lado dele, na vitrine, eu coloco um outro celular de R$5.500 e um outro celular de R$6.000 e um computador de R$25.000. Isso chama-se contraste perceptivo. Eu bato o olho, tem um de R$1.000, um de 5 mil, 6 mil e um de 20 mil. Esse de 1.000 passa a ser barato.
Baratíssimo.
Promoção, R$1.000. No mesmo lugar, quando você tem duas coisas, o cérebro sempre compara. Sempre. Você está olhando para mim e você está fazendo alguma comparação agora. Sempre. Sim. Você olha para esse microfone e você compara. Só que os marqueteiros sabem disso e te influenciam para tal. Então, se eu quero mostrar que o seu ele é de última geração, eu coloco ao lado alguns produtos bem inferiores. Se eu quero falar que esse celular aqui, ele é, por exemplo, a prova d'água. Eu adoro isso. Quando vendedores falam assim, olha, esse celular é a prova d'água. O seu é não. O seu é, opa, esse é a prova, o único celular do mercado à prova d'água. Então eles estão usando ser ou não ser a prova d'água como objetivo de comparação.
Sim.
Contraste perceptivo. Sendo que eu nunca na minha vida tomei banho de celular. Nem fui a... Nunca. Mas naquele momento... Aquele item passa a ser, nossa, isso é a prova d'água. Então, assim, é uma forma de indução também. É uma técnica usada pela hipnose, né? O contraste perceptivo.
Posso dar um exemplo bem rápido sobre isso. Black Friday, aqui no Brasil. Aquela coisa do pessoal, um mês antes, triplicar o preço dos produtos. Aí, óbvio, né? Na Black Friday, 90% de desconto.
Não,
né?
São vários critérios. Não é uma data nossa, não é quando o nosso mercado troca.
E tem duas coisas aí, viu, Andrei, que você disse. Primeiro é isso, os preços são triplicados dois meses antes. No Black Friday parece que está tudo mais barato, porque justamente pelo contraste perceptivo. Uhum. E segundo, por uma coisa chamada efeito manada. Efeito manada.
O valor da palavra Black Friday, porque as pessoas...
Todo mundo
ela quer
vai,
aquele...
você vai junto.
Por quê? Por quê? Porque se as pessoas estão aproveitando e eu não, eu sou trouxa, eu sou otário, eu sou enganado aqui da história.
Tem uma pesquisa social que eles fizeram, uma experiência social que eu adoro. Não sei se você já ouviu falar nessa, mas é assim. Uma sala com 30 pessoas e todas as pessoas tinham que responder um teste, tá? Só que das 30 pessoas, 29 eram combinadas já. São atores, 29. E só uma que não. Então, tá todo mundo resolvendo o teste. Daqui a pouco começa a sair uma fumacinha por baixo da porta. Cheiro de queimado. Cheiro de queimado começa a aumentar. As 29 pessoas continuam fazendo o teste normalmente. E das 10 vezes que eles fazem esse teste, 8, a pessoa que não sabe de nada, continua fazendo tranquilamente, sim, o teste. Segunda experiência. Vou ouvir essa, você vai gostar.
Adoro, adoro esse cenário.
30 pessoas na sala, 29 pessoas combinadas. Tá bom? Armado. Começa a fazer o teste. Do nada, as 29 levantam e saem correndo pela porta. Essa uma levanta e sai junto. E você pergunta, mas você tá correndo por quê? Sei lá, tá todo mundo correndo. Das 10 vezes que fazem isso, 8 vezes a pessoa corre sem saber por quê. Esse é o efeito manada. A gente nasceu, a gente cresceu lá na época das cavernas. A gente sabe que o que a manada faz, o que é mais forte, você sobrevive mais quando você faz junto com os outros. Isso ficou embrulhado aqui no nosso cérebro. Então, por exemplo, como é que o marqueteiro usa? Uma forma fácil de fazer efeito manada. Ele coloca lá, no livro, mais de 2 milhões de cópias vendidas. Sim. Olha que interessante isso, hein?
O maior site do Brasil.
Não é?
É.
Então, quando você fala mais de 2 milhões de cópias vendidas, você fala, opa, 2 milhões de pessoas já compraram. Eu vou ficar para trás? Não, eu quero ir junto. Quando isso é ético? Quando é verdadeira a informação.
Sim.
Quando é verdadeira.
Sim.
Quando você fala pra mim, você disse agora...
Tá vendendo teu peixe.
O seu... O Mundo Freak hoje tem tantos mil downloads por mês.
Sim.
Tá bom? Se você joga isso no seu site, ele influencia que a pessoa que ainda não fez download faça. Agora, vamos fazer o contrário? Você faz uma coisa pra mim?
Ah.
Ou não? Calma, não fala. Claro,
não, você
sabe.
Não, você... Aí, cara.
Não sabe.
Você
já...
Cara, você é muito trouxa na hipnose. Oh. Cara, eu vou... Certo.
Ele escreva assim no seu Mundo Freak. É, estamos muito felizes porque a gente atingiu a marca de 15 downloads por mês. O cara vai olhar, 15 downloads por mês?
Sim.
Eu vou perder meu tempo, a manada não tá me puxando. Por isso que no YouTube, por exemplo, que eu falo no YouTube, que eu tô mais próximo não de podcast, mas quanto mais um canal cresce, mais ele tende a crescer. Porque quando você vê que são 2 milhões de inscritos, eu quero me inscrever junto também.
Sim.
Então, entende? É, o efeito manada é uma forma de influência também estudada pela hipnose. O contraste perceptivo que a gente falou dos preços agora.
Sim.
Então, tudo isso pode ser usado de uma forma ética, quando ele é verdadeiro, né? Eu tô vendendo meu peixe verdadeiro, mas pode também ser usado com uma forma antiética. Por exemplo, amanhã você escreve lá, Mundo Freak bateu 3 bilhões de downloads por mês.
Benza a Deus.
Um dia acontece. Mas enquanto não acontecer, não precisa mentir.
Exatamente. É isso aí. Vamos lá, a gente falou um pouquinho dessa questão de critérios éticos, do que a pessoa pode, o que ela não pode fazer. Isso me remete muito, principalmente nessa discussão do que levou a dessa coisa da manada, histeria coletiva.
Sim.
Você já estudou isso, você tem conhecimento, existe alguma forma de você influenciar uma multidão e efetuar ali de maneira artificial uma histeria coletiva?
Claro. Coisa mais fácil do mundo.
Olha aí, caramba.
Você vê pastores fazendo isso o tempo todo, né? Você pega igreja, você coloca 10, 20, 30 pessoas fazendo o que você quer, as outras 200 vão junto, né? Por exemplo, não é um caso de histeria, mas é um caso de comportamento coletivo num jogo de futebol, né?
Uhum.
Começa um núcleo.
E
juiz, FDP, FDP. Chega uma hora que aquilo se tomou de uma forma, né? De agressividade.
Sim.
E aí acontece toda essa violência.
Você percebe os dois lados. O jogador também, usando o mesmo exemplo do futebol. O jogador tá lá em campo, o time que não tá indo bem, e a torcida começa a levantar, a incentivar, a gritar, vai, 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 tipo, vamos conseguir. Nesse momento, o jogador, ele tem força, ele consegue virar o jogo.
É, não deixa de ser um efeito manada, né? Todo mundo acreditando naquilo, eu acredito junto. E casos de TD coletiva, isso acontece muito. Você pega, por exemplo, eu já falei em cultos de igreja, às vezes acontece até em shows. Não caso de histeria, mas já aconteceu no meu show.
Se hipnotizar uma, hipnotizou 10 ao mesmo tempo.
É interessantíssimo isso.
Da pessoa tá vendo, né?
Interessantíssimo. Eu ponho, sei lá, 10, 20 pessoas no palco, né? Eu deixo as pessoas vendo. Isso eu uso como uma ferramenta.
Sim.
Eu já olho a pessoa que já tá dando sinais que vai entrar numa hipnose profunda. E aí, com licença, Aida, não vou fazer agora, mas só demonstrando. Deixo todo mundo vendo. Turma, plaft! Quando a Aida faz assim... que todo mundo está aprendendo com ela. Aí eu vou na segunda, vou na terceira e vira dominó. Vai embora.
Aí você olha na plateia, tem meia dúzia de gente que...
Então, nossos ouvintes começam a pensar, o que eles fazem que é por eles mesmos ou porque tá todo mundo fazendo? A mídia usa isso, né? Às vezes você vê um corte de cabelo ridículo e daqui a pouco tá todo mundo fazendo junto. Ou uma bolsa de uma atriz, etc.
Sabe quando eu percebi isso, por exemplo, do corte de cabelo? Eu sou carioca, mas hoje moro em São Paulo. Quando eu vim pra São Paulo, uma coisa que eu estranhei demais e que pros paulistas pode não ter sido tão perceptível, o corte de cabelo. Pra quem é de São Paulo, muito provavelmente não notou a mudança, que aos poucos vai mudando. Culturalmente as coisas vão caminhando, né, de maneira natural. Mas do Rio de Janeiro pra São Paulo, eu já fiquei meio em choque. Gente, é assim que o pessoal tá cortando cabelo por aqui?
Me conta essa, que eu não tô sabendo. O meu corte não vai. Mas qual é o tipo de corte do paulista?
Então, por exemplo, o paulista tem muito aquela coisa do gel, colocar o cabelo pra cima. No Rio de Janeiro, pelo menos da onde eu morava, isso era mais anos 90. A criançada fazia muito isso. Colocar gel e pá, cabelo pra cima.
Mas o que acontece aqui, eu lembro quando eu veio pra São Paulo e ele estranhava demais as pessoas. Aqui em São Paulo, nós temos...
Eu tô um bicho do mato, né, cara?
Aqui em São Paulo, nós temos tribos. E as pessoas, elas andam em grupo, em manadinhas. Não é uma manada total, são manadinhas. E lá no Rio, digamos que é uma manada grande. Todo carioca é carioca, de qualquer jeito.
É outra cultura, não adianta. É outra
bairro. E o comportamento coletivo, ele não deixa de ser uma hipnose social, né? O que todo mundo anda fazendo... Eu vou fazer junto, porque parece que isso é o que a manada, é o que o todo quer que eu faça.
E lá é assim, é muito mais forte, então as pessoas têm um comportamento muito bem parecidos em diversos bairros, lugares. E aqui em São Paulo já não. Todo mundo é influenciado, todo mundo sofre essa hipnose, mas por referências diferentes. Então você vai na Liberdade e você encontra pessoas vestidas diferentes, que elas gostam de outras referências, elas são influenciadas por outras pessoas.
A gente precisa fazer parte do grupo, né? Isso tá na nossa história.
Sim, e aqui é muito forte em São Paulo ainda, as pessoas vivem em pequenos grupos, por bairros, por regiões. E aí foi quando o David veio pra cá, ele estranhou, porque ele começou a ver isso, e ele, mas lá no Rio não tem isso, é diferente.
E é Brasil, né? Vamos lá, 6 horas de viagem.
Isso é interessante, né? Tinha um professor que falava assim, e ele demonstrou isso pra gente, como unir a classe, tá? Como unir a classe. Então, nos primeiros dias de aula, ele começou a estar contra a classe. Então, ele era aquele cara rude, aquele cara que desafiava, aquele cara... Depois ele explicou o porquê. Quando ele ia contra a classe começava a se unir contra o professor. Quando a classe estava unida, ele se juntava a eles. Então, olha que interessante isso, né? Você faz o grupo virar um grupo, uma fortaleza, depois você vai... E se junta a ele.
Olha aí, que interessante.
Então, assim, existem muitas técnicas de persuasão, ou se o nosso ouvinte quiser chamar de influência, ou de hipnose, que é a mesma coisa, mas no nosso dia a dia, sabe? No nosso dia a dia, quando você entra numa loja e tá lá, último dia de desconto, você não é persuadido a comprar do que se não tivesse aquela plaquinha? Último dia, eu comprei uma mesa, isso aconteceu mesmo, faz 4 meses, 5 meses. Eu cheguei lá, tava lá, último dia, liquidação total 50%. Falei, é verdade? Isso, ela falou, é verdade. Vocês estão dando 50%? 50%. O valor qual é esse hoje? É tanto. Posso vir amanhã? Não pode. Ou hoje, ou não. Porque o nosso dono tá aqui, ele vai querer fazer uma coisa diferente, mudar estoque. Conversei com a minha mulher, a gente foi pra casa, pensou, voltamos e compramos a mesa. Faz 2 dias eu estive no mesmo lugar. Já vi o que aconteceu. Continua com 50%. Eu queria dar um murro no vendedor.
Olha aí.
A sorte, eu gostei da mesa. Mas olha só, isso já foi uma hipnose ou uma influência antiética. Eles usaram 50% só hoje.
Sim.
Né? Isso, o nome disso é escassez. Você torna algo escasso. E a gente gosta de tudo que é escasso, sim?
Sim.
Por que que o ouro, ele é mais valorizado do que a prata? Eu acho prata muito mais bonito, mas o ouro é mais escasso.
Ouro é um metal muito do vagabundo, não serve pra coisa nada.
Só que ele é muito mais caro, porque é mais escasso. Então tudo que é mais escasso tem mais valor.
As pessoas querem.
Então é um método também de influência social. Fala, olha, é só hoje.
Exatamente.
Se escassez... É só hoje, senão é a última unidade.
Nossa, eu caio tanto nessa, mas eu caio de consciente.
Você
eu
sabe.
Eu sei.
Vai, vai. Será
eu
que é consciente?
Aí eu
ou
olho...
é o subconsciente que não, tá te empurrando?
Eu vou lá e...
Cara, mas
eu
aí é assim, eu não sei como ela ainda não acorda, ela não faz as coisas no sonambulismo, tipo, dormindo ainda, fazendo as coisas dela.
É verdade, porque
ela
eu tô com seu sonâmbula. eu já levantei em casas, eu já andei,
bateu,
eu sento,
papo,
eu converso.
E voltou e dormiu.
E a minha mãe fala que quando eu era criança, eu e minha irmã, nós conversávamos dormindo. A gente levantava, nossa, sentava, ficava conversando.
Isso, olha daí, você que estuda essas coisas assim diferentes, deve dar um medo danado.
Ah, com certeza. Eu tô lá gravando 3 horas, 3h33, que é o horário.
Diversas vezes, né? Deitar gravando.
Aí levanta,
eu levanto, blá, 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 e apago de
eu
novo.
Eu acho que um dos episódios do Mundo Freak tem que ser ira.
Olha, cara, é um ser de muitos mistérios.
Muito
Mas
bem.
Vamos lá, Rafael. Rápido agora. Você consegue se hipnotizar em um sentido de, por exemplo, pô, fui no médico, meu colesterol tá muito alto. Você olha pro espelho e fala, não vai comer mais bacon, não vai comer mais bacon. Vou achar bacon uma porcaria, De repente, você não
quer odeio bacon.
Isso funciona ou não?
Sim.
Ah, eu tenho que aprender essas coisas.
Sim. E olha, e não precisa só falar, odeio bacon. Mas você ir pra casa e toda noite fazer a seguinte mentalização. Meu corpo, ele é perfeito, meu corpo tem células incríveis, ele tem uma capacidade absurda de se reconstituir, ele pode, ele consegue, tenha certeza absoluta que a recuperação desse colesterol alto é muito maior do que a pessoa que vai para casa e todos os dias pensa, realmente eu vou morrer, realmente a coisa que tá estragada, etc.
Bacon é muito bom.
Né? Claro, se você ficar pensando isso e comendo gordura, não vai acontecer nada.
Exatamente.
Mas o que você perguntou foi sobre a auto-hipnose. Existe sim na hipnose esse campo da auto-hipnose. Você se hipnotizar. Como é que faz isso? De uma forma hiper, hiper simples. Eu vou dar só um exemplo que você vai ver que faz todo sentido. Não sei se eu falei, eu sou engenheiro de formação. Eu falei, né?
Falou.
Engenheiro. Eu odeio coisas que não têm explicação. Por isso, quando eu comecei a fazer hipnose, eu fui atrás dos porquês disso, motivo.
Sim.
E aí eu comecei a estudar auto-hipnose e falei, mas como assim? Por que isso funciona? Olha como é simples a coisa. Tem uma técnica super simples de auto-hipnose. É, como eu falei, ela é técnica, é científica, você entende, ela é lógica e se aplica, é muito fácil. Quando você vai dormir, feche os olhos, imagine-se fazendo algo que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, vamos supor que a Ira não conseguisse falar em público por alguma trava. Quando ela estivesse à frente de 30 pessoas, ela travasse. Vamos só pensar nisso, tá? E a Ira quer aprender a falar em público e ela quer usar a auto-hipnose. Como é que você faz isso, Ira? Olhos fechados à noite, você começa a se imaginar à frente de 200, 300 pessoas, falando com eles, conversando, respeitando a plateia, eles te respeitando, te fazendo perguntas, e todos os dias você começa a fazer isso. É muito normal a pessoa apenas imaginar, já começa a suar, ter tremedeira, é muito normal. Só que fazendo isso todos os dias, ela começa a fazer um ensaio mental. Isso é um tipo de auto-hipnose. Por exemplo, a Ida faz isso há 20 anos, faz não, que ela quer falar em público e ela começa a treinar. Um dia ela é posta para falar para 30 pessoas. É como se a mente dela já tivesse vivido aquilo, porque a nossa mente ela não faz distinção do que é real, do que é imaginado.
E sonho, imagino.
Ela não faz distinção, tanto que quando você sonha,
você
às vezes você acorda com o coração batendo acelerado porque você imaginava que estava correndo de um lado.
É, eu vivo os meus
não
sonhos.
Isso.
Fisicamente, eu vivo. Exatamente.
Então, e daqui a pouquinho a gente vai fazer uma hipnose coletiva com os nossos ouvintes.
Olha aí.
E eu vou provar isso que eu estou dizendo agora, que nós não fazemos distinção do que é imaginado, quando é imaginado, com fervor, com vontade, do que é real. Então, Aira, por imaginar-se falando para 30, 200, 50 pessoas várias vezes durante uma semana, um mês, ela está se treinando para isso. Aí ela vai ter que falar de verdade para uma multidão, é como se a mente dela estivesse acostumada já.
Sim.
É muito mais fácil fazer do que se ela não tivesse feito isso. E a primeira vez que ela faz, ela fala, pô, até que não foi tão ruim assim. E ela faz de novo e de novo. Chega uma hora que ela fala tranquilo. Eu, quando tinha meus 15, 16 anos, era hiper, hiper tímido. Se tinha que falar para 5 pessoas, eu já travava. Tanto que eu comecei a dar aulas, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, aulas de computação, aulas de informática. Eu entrei na faculdade de engenharia com 17 anos e com 19 eu comecei a dar aula num cursinho ali perto da faculdade para matérias básicas de computação, de cálculo, que já tinha passado. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui falar para 20 pessoas e eu me travei, que eu não conseguia começar. Hoje, pô, tô com 36, faz 17, faz quase 20 anos, né? Eu já falei para público de 8 mil pessoas. Então, o que aconteceu de lá, para cá. Esse treino de fazer, 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 a gente entra no, eu entrei numa outra hipnose. Eu acreditava que eu era tímido, que eu não falava com gente, que eu era introvertido, que eu não conseguia falar. É o que eu acreditava com 16 anos. Hoje eu passei a acreditar por causa de treino, por causa de falar muitas vezes. Agora, e se a gente não tem esse treino? A auto-hipnose é assim: fechar os olhos e se imaginar alguma coisa. Porque, de novo, Andrei, o que a mente imagina para ela é a mesma coisa do que se ela estivesse sentindo. E a gente pode fazer o teste, se você quiser, agora ou mais para frente, no final, né?
No final, deixar a pessoa na expectativa.
Com todo,
né,
mundo, a gente faz. Então, a auto-hipnose é isso, tá? É dia a dia, você ou fechando os olhos ou acreditando em algo, o corpo começa a reagir dessa forma.
É interessante isso que você está falando, porque essa questão de você... Falou agora, a prática, você vai, todo dia antes de dormir, vai colocando isso na cabeça, colocando, né, se imaginando.
Essa é uma forma simples, né? Tem formas um pouco mais complexas, se a pessoa realmente entra num transe hipnótico, tá? Por exemplo, se eu hipnotizasse a ira agora, eu consigo ensiná-la a voltar nesse estado sozinha. Então ela põe uma palavra na mente dela, que quando ela fala para ela essa palavra, ela entra em transe. Então existem essas outras formas.
É um gatilho,
também,
né?
É um gatilho, é. Ela entra no transe e ela meio que...
Entendi.
Ela se hipnotiza, como se fosse uma outra voz falando
então, depois com ela. Depois a gente dá uma conversada ali, em off ali.
Tá bom.
Depois a gente dá, você me ensina uns truquezinhos. Enfim, o que eu queria...
Faz a cobra, ensinar a hipnotizar ele.
Enfim. O que eu queria perguntar é, o sono, você fazer isso antes de dormir, eu imagino que tem aí um efeito de por que você não faz isso quando acorda. Porque quando o processo de dormir tem tudo a ver com hipnose, eu imagino.
É.
Inclusive, você utilizar talvez até do sonho, que eu já ouvi falar muito isso, que o sonho, isso aí, claro, vai depender muito do estudo da psicologia que você trabalha. Mas que, por exemplo, o sono, ele seria um treinamento da mente pro seu dia a dia. O que é o sonho? É você passar por diversas situações para, no caso disso acontecer, pelo menos próximo do seu dia a dia, você estar, de certa forma, preparado. Tem alguma coisa a ver isso?
E daria um programa inteiro só para falar sobre sonho, André. Porque cada linha da psicologia, cada linha de estudo vai falar que o sonho é completamente diferente. Tem algumas linhas que dizem que o sonho não é nada mais nada menos do que resquícios do dia a dia. Coisas que você viveu no seu dia, coisas que você viveu nessa semana.
E mistura filme, mistura...
Você mistura tudo. Tem gente, já a parte da psicanálise, né, mais ortodoxa, vai falar que o sonho é a realização de um desejo que você não pode realizar no seu dia. Então você transforma a vontade, sei lá, isso é a psicanálise falando, não sou eu. Você tem uma vontade de matar o teu coleguinha na aula. Só que você sabe que isso não é socialmente aceito. Então o sonho, você se vê quebrando um brinquedinho, né, um Lego. Que na verdade é a vontade que você tem que quebrar, não
jogando agressividade em alguma outra coisa.
Existe uma outra linha para falar que os sonhos é a hora que os espíritos falam com você e a conversa que você tem com o outro lado. Então, assim, cada um tem uma linha diferente. Eu acredito que o sonho é um pouco de, assim, resquícios do dia a dia e talvez um pouco de desejos.
Sim.
Tá vendo só? Eu gosto da psicanálise.
Olha aí, ó.
Mas, agora, sonho não é hipnose, tá? E é muito normal as pessoas falarem, ah, quando a pessoa tá hipnotizada, ela tá dormindo? Não tá dormindo, mesmo quando a gente usa muito a palavra durma, né, que é um comando que não precisava ser durma, podia ser bu, podia ser a psicologia do
mas
durma
estranho num show, né,
mas poderia, porque acontece é uma técnica de hipnose que você quebra o padrão. Então, quando a pessoa está falando de uma forma muito tranquila e você quebra esse padrão para algo mais agressivo, a pessoa abre uma brecha e você faz dar o comando. Então, a gente usa muito durma, mas não precisava. E nem devia ser durma, porque a pessoa não está dormindo, ela só está hiperfocada.
Talvez isso tenha vindo na época em que foi descoberto
muito
e confundido.
E uma pergunta que você não fez, muita gente pergunta, é justamente isso. De onde vem, né, a hipnose, essa palavra? E foi justamente disso. Um cara chamado James Braid, em 1800, alguma coisa, 50, 60, ele pensava que as pessoas em estado hipnótico estavam dormindo. Então ele foi recorrer a quê? A mitologia grega. Na mitologia grega, o deus do sono é o Hipnos. Né? O Hipnos é o deus do sono que faz as pessoas dormirem. Então ele falou, a pessoa está sob o domínio de Hipnos. Ela está hipnotizada. Ela está em hipnose. Depois de um tempo, o próprio Braid quis mudar isso. Porque ele sacou que não tinha nada a ver com o sono. Só que já era. Porque o nome era tão forte que pegou já.
Sim.
Então, voltando à sua pergunta e já fechando, os dois horários são legais, viu, Andrei? Antes de dormir e logo após acordar. São horários muito fortes para você imaginar algo, se auto-hipnotizar. Por isso que você acordar e já colocar no rádio, rádio pimenta, rádio sangue,
sim,
é tão complexo, que é um momento que você está tranquilo, acabou de voltar daquele momento zen, o cérebro ainda está absorvendo coisas, e aí você dá uma porrada.
Nossa, e tem gente que, assim como eu, demora horas até acordar de
nossa,
verdade.
É todo um processo.
É, coloca, vamos colocar uma musiquinha, deixa a brisa entrar, você relaxa, acorda.
Eu não consigo ser assim, porque eu tenho que levantar, se eu não levantar, eu fico lá o dia inteiro, não adianta.
Você é mais diurno ou mais noturno?
Eu sou bem mais de um.
Eu também.
Eu prefiro acordar às 6 da manhã do que dormir às 2 da manhã. Verdade. E pior que em casa é o contrário. Minha mulher, ela acorda às vezes 10 da manhã, só que às vezes às 2 da manhã ela resolve lavar o quintal, porque ela tá com energia. E às meia-noite já tô dormindo. Então imagina
o meu perfil,
guerra, né? A guerra. Às 6 da manhã eu tô de pé já. Sim. E ela tá lá dormindo.
É bem isso. Vamos lá, fé e hipnose. Agora, é claro que hipnose e fé tem tudo a ver, só que a fé que eu tô querendo falar aqui é a fé, no caso, religião, espiritualidade,
certo,
mais ou menos. E a gente vai até acabar entrando aqui em uma área extremamente espinhosa, que vai, claro, entrar dentro das suas próprias crenças pessoais. Inclusive, uhum, se você nem quiser falar sobre, a gente pula aí algumas perguntas. Mas antes da gente começar para a pauleira, como é que você vê aí, você que é hipnólogo, já pratica isso em shows, né? De maneira clínica você pratica?
Sim, muito menos por conta de tempo, mas eu faço hipnoterapia uma vez, duas vezes por semana no máximo.
Nossa, interessante.
É, mas o meu foco maior não é nem a terapia, são as apresentações, são as palestras, são as demonstrações e o show de hipnose cômico, que é super divertido.
E, e o que, que o pastor, o que, que o padre fala disso?
Então, eu não vou definir a religião porque existem diversas, tá? Mas é muito interessante quando você fala de fé, religião e hipnose, porque existem algumas religiões que incentivam o uso da hipnose. Muitos padres católicos aceitam, acreditam e incentivam. Muitos espíritas aceitam, acreditam e se incentivam, porque dizem, sim, trate-se com um hipnoterapeuta, a hipnose funciona.
Autoconhecimento, né?
Só que também existem muitas religiões, algumas religiões mais pro evangélico, se bem que evangélico
é muito grande também.
Não posso falar besteira, mas algumas religiões dizem que a pessoa hipnotizada, ela está com um canal aberto para o mal e coisas podem acontecer. Mas tudo isso se resume numa única palavra, que é conhecer o que é de verdade a hipnose.
Sim.
Se todos os pastores, todos os padres conhecessem realmente o processo que dá, é um processo
técnico, trabalho, resultado,
todo mundo liberaria.
E então, que não tem nada a ver com a religião,
tem nada
com
a ver.
Cristianismo.
É que é ignorância mesmo. Mesmo porque ninguém nasce católico ou sei lá, ateu, concorda comigo? Ninguém nasce.
Alguns discordariam de você, mas sim. O bom senso diz que sim.
Nasce.
Porque não nasce nada, né?
É, claro, você aprende a ser alguma coisa. Até ateu, você aprendeu a ser ateu, ponto. Sim. Uma criança de 2 dias já sabe que religião vai tomar? Não sabe, ponto. Partindo desse pressuposto, a hipnose funciona com você, independente da sua religião. Depende de você ser um organismo vivo que respira e pensa, ponto. Então, voltando à sua pergunta, pra gente não sair muito, cada religião vai enxergar a hipnose de uma forma completamente diferente, infelizmente, porque não tem nada a ver com religião. É a mesma coisa você me perguntar: negros acreditam em hipnose? Loiras acreditam em hipnose? Ruivas acreditam em hipnose? Eu vou falar: Andrei, sua pergunta é descabida. Por que, que tem a ver a cor da...
Sim. Não muda nada.
É descabido. E as religiões acreditarem ou não, incentivarem ou não, também deveria ser algo descabido, porque hipnose e religião não tem nada a ver. Hipnose tem a ver com crença, isso sim.
Sim. É a fé, né?
A fé. Mas não é a fé em um Deus ou a fé em um pastor, não é isso. É a crença.
Não é o dogma, é o fato de acreditar.
Exato, é como você acreditar que você sabe dançar bem. A criança com 3 anos, ela sabe, ela acredita que ela dança bem. Aí um pai vem pra ela e fala: para de dançar que você tá ridículo assim. Aí a mãe fala: para de dançar que você vai se machucar. Aí o tio fala: para de dançar que olha o seu primo, olha o que aconteceu com ele. Parece um bobo dançando na frente dos outros. E ela passa a acreditar, a ter fé, a ter a crença que ela não foi feita para
tipo
dançar.
Tipo a galera que não acredita em hipnose? Olha aí, ó.
Então, para você que está ouvindo a gente agora, que não acredita em hipnose, eu ouso dizer que você aprendeu com alguém que hipnose não existe. Então você foi hipnotizado para aprender, para acreditar que ela não existe.
Mesmo é um pouco, que negue, né?
É um pouco controverso isso, mas...
É um paradoxo,
um pouco,
né?
É um paradoxo, mas um paradoxo interessante, né? Então, de novo, hipnose é crença, sim, é fé, mas nada a ver com religião.
Sim. Bem, você trabalha isso já há anos, né? Inclusive, você também deve conhecer outros hipnólogos, outros profissionais da área.
Uhum.
E agora a gente vai entrar naquele terreno lameado que agora que é o mundo freak, o pessoal vai ficar doido. Vamos lá.
É agora.
Ufologia. Pessoal diz que foi abduzido e a hipnose, não vamos falar, provar é uma palavra muito difícil. Mas tu já viu um caso que você teve sua fé abalada? Tipo, putz, ou o cara realmente acredita nisso ou ele realmente foi abduzido? E aí?
Olha,
titubeou, caramba.
Com UFO, não. Se bem que quando a pessoa entra numa clínica dizendo que foi abduzida, como eu falei antes, né? E ela acredita nisso, o hipnólogo não pode julgar.
Sim.
Ele trabalha na crença da pessoa.
Ele vai entrar no...
E... Mas vamos falar, geralmente não, né?
Sabe por quê? Geralmente não o quê?
Geralmente não, né? Geralmente o caso da pessoa que, quando a pessoa revela, é quando ela não sabe que foi. Pelo menos é assim que fala os relatos. Que ela não foi abduzida e ela acha que é outro problema, e de repente ali na hipnose... É, gente, eu tô só falando aqui da minha leiguice aqui. Mas a pessoa entra e ali no processo acaba se descobrindo de que ela foi abduzida. Isso pra mim seria muito mais sentido que a pessoa, aquela pessoa meio louca, meio esquizofrênica que entra no consultório falando que foi.
Então, mas isso eu acho que é muito mais a crença da pessoa, por exemplo, do hipnólogo, a pessoa, do que a hipnose. A hipnose não é uma seita que tem alguns princípios e um deles é acreditar ou não em UFO, entende? Então talvez eu acredite e um amigo hipnólogo não acredite. Mas interessante, porque pra mim, infelizmente, não caiu nenhum caso de ufologia dentro do consultório.
Mas você já deve ter escutado algumas
que
coisas.
Que deve ser muito divertido. Mas uma outra coisa que anda ali junto, que é vidas passadas. Bem interessante. E eu já vi casos, eu já vi relatos de amigos hipnólogos, né? Que realmente a pessoa dizia que estava numa outra vida e ele, como a ufologia, tem que tratar isso de forma normal. Porque se a pessoa quer resolver o problema dela na vida retrasada, ela que resolva, tá? Se ela acha que ela foi a rainha e a rainha teve um ataque de asma, é por isso que ela tem até hoje, não importa. De novo, o hipnólogo trabalha na crença das pessoas. Mas já aconteceram casos interessantes.
Olha,
que a pessoa fala: olha, na vida passada eu fui uma menina de... Eu tinha 17 anos e eu fui atropelada no dia, sei lá, 10 ou 10 de 1800, alguma coisa. Você sabe que é 100 anos. E aconteceu isso, isso, isso. E depois o hipnólogo, a pessoa abre os olhos daquele transe e eles começam a investigar se realmente aconteceu. E eles chegam até a cidade e tal, descobrem que realmente teve uma menina assim, que foi atropelada dessa forma.
Caramba.
Que morou nesse dia. E olha, até arrepia. O pessoal não tá ouvindo, mas eles estão vendo. E aí, a menina que quer rever o irmão, claro, o irmão não tem a idade dela, né? Enquanto ela tem 15, 17, o irmão teria, sei lá, 80, 90 anos, reencontra, fala: João, quanto tempo que eu não te vejo, etc. E a menina reconhece a pessoa e dizendo coisas do tipo: meu quarto continua ali, a minha cama continua aqui, olha, eu sempre escondi uma coisa aqui. E a pessoa tira uma parte da parede, que é uma espécie de as casas antigas, e acha coisas realmente lá. Então, assim,
impressionante.
Para muitos hipnólogos que não acreditam em vida passada, né, que também não deixa de ser uma crença de alguns, às vezes numa terapia saem coisas assim. Então, UFO eu ainda não sei falar.
É de se surpreender, né?
Mas também surpreende, né? Como que você se lembra de algo que aconteceu há 80, 100 anos, uma outra vida?
Que hoje você não tem nada.
Casos que não me competem. Eu, como hipnólogo, não me preocupo muito com isso. Eu me preocupo com a crença da pessoa. Se ela acredita que ela foi a...
Você não vai a fundo.
A Abby, eu falo, beleza, vamos lá.
Aí você descobre que ela nasceu, a Eben ainda tava viva.
Porque, de novo, é a crença da pessoa, né? Se ela acredita naquilo e...
Não, dentro do processo eu acho que isso é super profissional. Mas é claro que também eu ficaria com muito... Sei lá, eu gostaria de investigar esse... Eu seria um hipnólogo.
Isso,
trash. Eu seria, cara. Cara, Rafael, me treina, cara. Eu vou ser o trash, cara. Vou lá pro Nordeste, eu vou achar tudo. E eu vou achar Saci Pererê.
Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou te dar... Ó, isso tá com você. Já que ele é um investigador, né?
Quer saber?
Olha aí.
Eu me deixo à disposição, se você conhecer alguém que realmente relata que foi abduzido ou qualquer coisa do tipo, e se ela quiser fazer parte de uma experiência hipnótica para realmente ir atrás disso, investigar, eu tô contigo.
Putz, olha
estão
aí, gente.
Escutando,
quanta gente ouvindo a gente. Não olha todo mundo, hein? Uma.
Se topar, estar aqui em São Paulo ou vier para São Paulo, a gente pode até fazer um programa especial, né? Fazer aquela coisa com câmera.
Um experimento.
A gente faz uma regressão de idade, vai descobrir quando foi, ver se a pessoa lembra. Pensou, cara? Isso pode ser um...
Rafael, você abriu um portal, olha. Eu não me responsabilizo pelos troços que vão passar.
Um portal sem volta.
Olha aí, mas enfim, né? Vamos indo agora pro final, pra parte que todo mundo tava esperando. Vamos lá. Antes de você hipnotizar o pessoal, eu gostaria de fazer um teste aqui entre a gente, né? Pra gente... Porque senão, se você fazer isso, se for pro pessoal antes, o pessoal vai ficar... Não vai nem prestar atenção no que aconteceu depois. Entre a gente, assim. E as pessoas vão acreditar porque eu sou uma pessoa que não mente, né, galera? e também eu sou muito curioso. Então é porque eu que mando aqui, então eu tô pedindo...
Vai ser assim.
Vai ser assim mesmo. Enfim, existe uma forma aí de você fazer uma prática agora com a gente que, não sei, seja simples?
Então, existe, mas o que eu vou fazer com vocês, eu acho que eles podem acompanhar também. Por quê? Caso eu realmente hipnotizasse vocês dois, a pessoa que está ouvindo a gente, ela poderia entrar num transe em casa.
Ih, caramba!
Isso pode ser um perigo, não por conta da hipnose, mas imagina só, nosso amigo lá de 26 anos, está no quarto dele, e daí a pouco abre a porta, a avó dele, vê ele lá estatelado na cama, menino volta, fica desesperado, vai ligar para quem? Então, não tem nenhum problema, a pessoa que entra em transe, ela acaba... entrando num sono, ela sai de um sono induzido para um sono fisiológico e ela acorda. Mas a pessoa sentada numa cadeira e cair hipnotizada do outro lado, não vão ficar muito felizes com
ela. Dirigindo,
certo?
Né?
Então não pode. O cara tá dirigindo, o cara tá, sei lá, tá em casa, ele não pode ser hipnotizado. Por mim seria hiper antiético. Então eu vou fazer com vocês, ouvintes, e com vocês aqui agora.
Legal.
Dois exercícios que vão provar pra gente a potência da nossa mente. E não deixa de ser hipnose, tá bom?
Beleza.
Agora eu quero que o nosso ouvinte também escreva nos comentários aqui no portal, no blog.
Exatamente.
Se sentiu alguma coisa, se não sentiu nada, se foi muito fraquinho, se foi muito forte. Então eu quero que eles escrevam pra gente e depois a gente analisa, tá bom?
É.
Todo mundo pode ser hipnotizado, desde que queira. Então, meu caro ouvinte, se você estiver pensando assim agora, comigo não funciona.
Eu duvido.
Se você estivesse pensando isso, não vai acontecer, tá?
Abra sua mente.
Abra sua mente, open your mind. Deixa as coisas acontecerem. Vamos lá?
Já.
Vamos fazer um teste bem rápido, bem simples. Então você que está vindo agora, gente, e vocês dois, eu vou conduzi-los. Inspire fundo. Fique numa posição confortável em casa. Isso, se você estiver dirigindo, eu vou pedir você fechar os olhos. Seja esperto, né, meu? Para no posto de gasolina para fechar o olho, vai dirigir.
Pause esse podcast, pelo amor de Deus.
Exatamente.
É isso. E feche seus olhos agora. Coloque sua mão direita para frente com a palma virada para cima. Perfeito, como se você fosse pegar uma chave ou alguma coisa. Deixa a mão assim aberta ainda. Eu quero que você imagine que nessa mão tem um limão. Então segura o limão. Isso, comece a moldar a mão como se fosse um limão. Pode ser um limão verde, pode ser aquele limão mais interior, um limão mais vermelho, um pouquinho mais rosado. E na outra mão, eu quero que você imagine que tem uma faca. Então segura a faca contra a mão, Isso, segura Andrei. Isso, segura a faca aí. Perfeito. Apenas imaginem isso. Eu quero que vocês imaginem agora que vocês estão cortando esse limão em dois. Pode ser? Então vamos começar a cortar o limão agora. Vá com a mão direita em direção à mão esquerda. Isso, mexa a sua mão. Comece a cortar esse limão. Perfeito. Até você ter duas metades na sua mão. Perfeito. Deixe a faca ao lado quando você terminar. Deixe uma metade do limão ao lado também. Isto. E fica apenas com uma metade do limão na sua mão. Tá perfeito. Eu quero que você esprema um pouquinho agora, um pouquinho só, imaginando o caldo desse limão que começa a escorrer. Ele começa a escorrer. Esprema um pouquinho mais. Esprema. Isso. Não tudo. Perfeito. Agora você vai começar a levar a mão, ainda não, daqui a pouquinho, quando eu contar de 5 até 1, em direção à sua boca. E quando eu disser já, apenas quando eu disser já, você vai espremer esse limão na sua boca, deixando todo o líquido entrar na sua boca. Você vai se lambuzar de limão. Então, começando agora. 5. Vá chegando com a mão mais perto, imaginando aquele limão, aquela cor daquele limão bem ácido que você conhece. 4. Um pouquinho mais perto. 3. Um pouquinho mais e mais. 2. Bem pertinho do rosto. Aquele cheiro começa a exalar daquele limão bem forte. Abra sua boca. Isso. Coloque o limão dentro da boca e esprema agora. Isso. Esprema. Deixa o líquido entrar pela sua boca, pela sua língua, escorrendo. Perfeito. Pode abrir os olhos agora. Quero saber aí da experiência de vocês. Primeiro Andrei, depois a Ira. Primeiro, quero saber se sentiu o cheiro, de verdade. Se sentiu o gosto, se a boca salivou. Como é que foi?
Caramba, a boca salivou, mas eu senti muito tênue. Muito tênue, assim.
A saliva ou o cheiro?
Não, eu não senti cheiro. Ah. Não senti o odor nem o paladar. Mas eu senti quase como se fosse o suco da coisa, tipo, preenchendo. Mas eu não senti nem o odor nem o gosto.
Legal. Ira?
É, eu não senti nem odor, nem gosto,
nada. Nem a saliva, nada.
Não, calma lá, vou chegar lá. Eu senti como uma propaganda publicitária.
Propaganda? Caramba. Explica mais.
Porque, como publicitária, você é assim que a gente escreve projetos, assim que a gente escreve texto, assim que...
Então, enquanto eu tava falando pra ela do limão, ela tava pensando no texto, Ira.
Não, é como se eu estivesse consumindo o meu conteúdo.
Ah, entendi.
Porque você escreve para atrair e vender. Então, como você vai fazer? Eu lembrei muito de uma propaganda que eu acho que era do Sprite, que dizia sede não é nada.
Isso.
Entendeu? Porque ele começava aparecendo óleo.
Vontade é tudo.
Isso,
né?
Exatamente. E aí, conforme você começou a dizer, eu comecei a sentir, gente, eu estou sendo impactada por aquilo, porque a minha boca começou a salivar e a sentir. Depois eu parei de sentir porque eu fixei na propaganda.
A raça, interessante que ela falou, mas ela acabou se distanciando um pouco da vivência e ela começou a analisar. A racionalização te afasta um pouco da hipnose. Então, se eu começo a hipnotizar alguém que começa a pensar assim, será que isso é verdade? Ah, mas por que está acontecendo isso? E racionalizar, ela sai da experiência.
Porque ela acaba entrando em conflito.
Isso.
Então, a partir do momento que eu estava com o limão, que eu estava com a faca, eu estava sentindo, eu cheguei a sentir o peso do limão. E aí, conforme você começou a detalhar, sinta isso. Aí me veio que nem comercial de refrigerante.
Agora eu quero ouvir, a gente vai fazer uma experiência, mais uma daqui a pouco, tá?
Opa.
Mas o nosso espectador, nosso ouvinte, vai escrever pra gente aí que sentiu.
Sim.
E você vai começar a ver, Andrei, as várias experiências diferentes. Pessoas relatando odor, pessoas relatando que viram o limão e muita gente falando que saliva. Agora, vamos começar a ver a parte técnica disso. Por que quando você coloca um limão de verdade na sua boca, você saliva? Por quê? Você sabe disso?
Ah, muito provavelmente, porque eu posso conjecturar sobre isso, mas provavelmente é porque vem aquele odor e tal, a minha mente já prepara para receber aquilo.
E por que com uma maçã você não saliva? O acidez do limão faz com que a gente salive justamente para balancear isso. Então,
é limão, muito característico o limão.
Porque ele é ácido. Se você pega frutas tão cítricas e tão ácidas quanto o limão, você acaba salivando. Então isso é um processo, não é mental, é um processo físico, né? Você precisa da saliva por conta da acidez que vem. O que a gente fez agora não tinha limão.
Não.
Não tinha nada nada cítrico, nada ácido, mas mesmo assim...
A boca se preparou.
A boca se prepara. Essa é a prova que a gente tinha falado há algum tempo, que tudo que você imagina, sim, o corpo sente, e a nossa mente não diferencia do real para o imaginado. Por isso que uma mãe, às vezes, pega um álbum de fotos do filho recém-nascido, ela se emociona como se fosse naquele dia. Por quê? Para a mente dela, ela está vivenciando aquilo. Então, quanto mais você se entregar para sentir a experiência, tá? Mais o seu corpo se prepara e reage.
Se entrega, ouvinte. Vem com a gente.
Aí o ouvinte que não... Alguns vão falar, ah, não senti nada. É fácil, é só voltar na hora do limão e fazer de novo. Ele vai notar isso também, que se ele realmente se entregar e vivenciar isso, ele acaba sendo impactado e o corpo reage.
É difícil, cara. Quando a pessoa, eu me colocando com a pessoa, na pessoa de que não acredita. É aquele leap of faith, né? É o salto da fé. Você, de cética, querer acreditar, eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, pra trabalhar.
É, o querer acreditar é um pulo, né? Porque é diferente de acreditar de verdade.
Sim.
Né? Mas é um passo. Você acaba dando uma brecha para alguma coisa começar, sim, a acontecer.
Não é o fato de acontecer, é o ato, isso, de você deixar acontecer.
É, e aí, caso aconteça, alguma coisa bem pequenininha começa a entrar naquela bola de neve, começa, sim, a aumentar. Vamos fazer outro teste?
Bora!
Vamos? Bom, vou tentar explicar aqui para o nosso ouvinte, que também estamos gravando hoje, que vai para o meu blog em alguns dias. Mas vamos lá? Mão direita, mão esquerda para frente, meu caro ouvinte. Se você estiver dirigindo, pare o carro.
Pelo amor de Deus.
As duas mãos para frente, as duas palmas, uma virada para a outra. Isso, as duas palmas viradas para a outra. Eu quero... Pode abrir os olhos por enquanto, André. Tá, calma, fique tranquilo. Então, faça o movimento de bater palmas. Perfeito, mas grude as mãos aí, junta as mãos, isso. Vamos começar a esfregar uma mão da outra, mais e mais e mais, mais forte, mais rápido. Esfregue como se fosse o senhor Miyagi. Então as duas mãos esfregando uma na outra, 5, 4, 3, 2, perfeito. Coloque as mãos para frente agora, com espaçamento de uns 5, 6 centímetros de uma mão para outra. 5, 6 centímetros está ótimo. Inspire bem fundo e feche os olhos. Ok. Estão com as mãos agora, uma de frente para a outra. Eu quero que você imagine que essas duas mãos são dois ímãs. Um é um ímã positivo e um outro é um ímã negativo. Eu vou contar de 5 até 1 e a cada contagem, as mãos começam a se juntar. Eu quero que você imagine que tem uma força muito, muito grande no meio das suas mãos que começa a aumentar. E as mãos começam a se juntar mais e mais. Isso, um pouquinho mais. Elas começam, imagine que o ímã dobra, triplica, quadruplica até as mãos se tocarem completamente. E quando as mãos se tocarem, você pode abrir seus olhos e as mãos desgrudam, descolam normalmente. E aí, Ira? Você se entregou um pouquinho mais,
esse, né? Eu senti mais.
Viu só? De novo, bem, não tinha ímã aqui, sabe? Uhum. São duas mãos, simplesmente duas mãos.
Mas eu senti até, tipo, a energia, sabe?
Então, mas olha só, eu acabei te... Não vou falar engana, mas eu te influenciei com o calor.
Uhum.
Quando eu faço assim, quando eu esfrego as mãos, é claro, você gera energia mesmo, de calor. E quando eu começo a dizer para as pessoas imaginarem que tem um campo energético, muita gente pensa, bom... Isso que está quente deve ser essa energia que ele está falando. Olha a bola de neve, Andrei. Nossa, deve ser energia. Então, realmente, deve estar atraindo. Deve ser dois ímãs. Nossa, deve de verdade. E aí começa a acreditar. E a crença da pessoa começa a fazer isso até que as mãos se tocam. Então, entenderam mais ou menos o processo? Hipnose é mais simples do que parece. A pessoa acredita que as mãos são dois ímãs. Se são dois ímãs, ela faz o quê? Ela se junta. Foi mais intenso para você, parece, agora, né?
Com certeza. É interessante porque esse é aquele momento em que, por exemplo, se você tivesse uma plateia aqui, com certeza ia ter aquela pessoa gritando no fundo: ai, meu Deus, minha mão, não consigo tirar minha mão.
E...
eu imagino, porque cada um vai ter exatamente essa experiência. E vai ter sempre aquela pessoa que vai se entregar de vez.
Isso, exatamente. Se eu tô com uma plateia grande, 200 pessoas, eu faço um teste desse. Normalmente, 20% da população mundial, ela é hipersugestionável. Então, se eu estou com 200 pessoas, então eu tenho 40 pessoas, com certeza, nessa plateia, que vão estar assim: nossa, o cara tem poder! Nossa, ele falou que é imã! Nossa! E se depois disso eu falar, olha, a partir de agora, quando estala os dedos, você começa a sentir um cheiro gostoso do seu lado. Nossa, um cheiro de flores, um cheiro de perfume. A pessoa realmente, por acreditar em mim, ela começa a criar essa fantasia e sente mesmo. Então, olha que interessante, a hipnose não é cair na dele, não é isso. É acreditar tanto numa coisa que você vê aquilo como verdade.
Sim. Aceita isso, né?
Você aceita e você
aceita, reage. Que dói menos, né?
Exatamente. Entendeu o processo?
Exatamente.
Interessante. Então, para hipnotizar, a gente usa muito esses artifícios, né? Que é o limão, que eu fiz agora, as mãos grudadas, como uma coisa que a gente chama de convincer. Uma palavra que veio lá de fora, um convencedor. Você faz algo simples, que a pessoa começa a se convencer que você realmente tem algum tipo de poder sobre ela.
Que
e
legal.
A pessoa começa a se abrir mais. E aí outros processos acontecem que a gente não pode fazer hoje, pra não deixar ninguém hipnotizado do outro lado.
Ninguém dormir.
Mas o próximo show que eu tiver em São Paulo ou em algum lugar do Brasil, eu vou falar pra você, você convida seus ouvintes pra eles verem ao vivo, né? A hipnose.
Caramba, que legal.
Acontecendo.
Então eu acho que é isso. Eu acho que, cara, todas as minhas dúvidas foram sanadas. Espero que a maioria dos ouvintes tenham tido alguma experiência muito legal, como a gente tá falando aqui. Deixe seu feedback, deixe um comentário, fala, manda uma mensagem no WhatsApp, André, seu viado, você me enganou, sei que lá, realmente aconteceu. Manda, eu quero vocês participando, se engajem, eu quero ver a opinião de vocês, o que aconteceu aí. Eu acho que é isso, gostaria de agradecer a presença do Rafael. E por favor, momento jabá, fala aí como é que as pessoas te acham, hipnólogo Rafael Baltresca. Faça agora um minuto seu, bora lá, hipnotize as pessoas.
Muito bem. Bom, eu acho que eu fui hipnotizado. Porque eu não sei se você percebeu, a gente tá aqui há quase 2 horas.
Jesus.
E pra mim passou assim muito, muito rápido. Foi muito legal estar com vocês pela primeira vez ao vivo, né?
Sim.
Nós já tínhamos falado tanto aí por internet. Bom, quem quiser conhecer meu trabalho, eu tenho 2 tipos bem diferentes de trabalho usando a hipnose. Eu trabalho como palestrante, eu faço palestras de automotivação, faço palestras de negociação, palestras de vendas, palestras de comportamento humano, mas não usando aquele clichêzão básico, levante e seja feliz. Não é isso. Eu mostro como o cérebro funciona, eu falo que as pessoas realmente podem se automotivar, elas podem mudar o canal a partir das crenças delas. Então eu uso hipnose nas empresas, por aí, se você está me ouvindo e você quiser fazer, motivar aí os seus colaboradores, ensiná-los a se automotivarem, a venderem mais, a fazerem mais, mas sempre com ética, sempre com valores, eu trabalho com isso, e você me acha no meu site www.rafaelbaltresca.com.br. É o meu nome completo.com.br, e também tenho outro trabalho bem diferente com hipnose, que é o trabalho de shows, de espetáculos e coisas do tipo, que eu estou como www.ohipnólogo.com.br. E no YouTube também as pessoas me acham. Inscrevam-se no canal, que tem muito, toda semana tem material novo de hipnose. É o canal no YouTube, O Hipnólogo. Depois você coloca o link também, Andrei?
Com certeza.
É só entrar no YouTube, O Hipnólogo, que vocês me acham lá. E é isso. Foi super legal estar com vocês. Espero que a audiência de vocês tenha gostado, se divertido e também aprendido um pouquinho. Tomara que tenham sido hipnotizadas de uma forma positiva.
Exatamente. E aí, Ira, gostou?
Foi muito legal. Eu já tinha gostado muito de gravar com o Rafael lá no Radiofobia. Eu lembro que nós ficamos encantados e por isso que nós fomos lá e roubamos ele pra vir aqui pro Mundo Frito, pra que os nossos ouvintes conhecessem ele também.
Obrigado de verdade. E contem comigo. E aquela minha, como posso dizer, abertura, né, pros ufólogos. Não ufólogos, né? Mas quem já foi abduzido, continua.
Olha aí, caraca, ó, desafio, hein? Quero ver.
É, eu me proponho a fazer uma hipnose pra descobrir mais.
Olha aí, então, galera de São Paulo, que estiver disposto a vir em São Paulo, entre em contato e vamos ver se a gente marca essa brincadeira aí.
É, entre em contato com o Andrei.
Sim.
O Andrei vai escolher um.
É, exatamente.
Senão a pessoa chega uma legião de 10 mil pessoas.
Não, pois é, arquivo X vai pintar todo o canto.
Não, se chegar tanta gente assim dizendo que foi abduzido, eu vou lembrar da cena de South Park.
Olha, cara, eu nem quero saber que cena é essa.
Meu.
É isso, galera. E até o próximo episódio.